1, 2, 1, 2, daí eu chegava para qualquer coisa. Tá?
A todos e a todas, senhores deputados e senhoras deputadas aqui presentes, a todos os membros da Comissão que nos veem e seguem via web, e naturalmente um cumprimento e uma saudação muito especial ao Sr. Ministro do Ambiente e Ação Climática, João Matos Fernandes, ao Sr. Ministro de Estado e das Finanças, João Leão, e ao Sr. Secretário de Estado de Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes, e, em nome da Comissão, os meus agradecimentos pela vossa presença nesta audição. Esta audição tem uma grelha específica, foi atempadamente distribuída a todos os grupos parlamentares, assim como aos seus ministros, e eu relembro, até para não haver qualquer dúvida da forma como está organizado em termos de tempos esta audição. Temos então a pedido, a requerimento do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, que terá por isso 3 minutos para fazer a apresentação deste mesmo requerimento. Inicia exatamente com a apresentação desse requerimento. Depois há uma intervenção inicial dos membros do Governo, 10 minutos para cada um dos seus ministros, ou para o seu secretário de Estado, conforme entenderem, obviamente. Portanto, uma intervenção de 10 minutos para cada. E depois passamos para a ronda de intervenções dos grupos parlamentares, sendo que a cada grupo parlamentar e à sua deputada não inscrita tem um tempo de 5 minutos para fazer as suas questões, colocar as questões que, obviamente, entender. E no final de cada deste período de tempo de 5 minutos, os seus ministros responderão de igual forma com 5 minutos de tempo para essa mesma resposta. Ou seja, não é propriamente uma parada pergunta-resposta, é a apresentação de perguntas e de imediato a resposta dos seus ministros, como entenderem fazer, no mesmo período de tempo correspondente àquele que é dado aos grupos parlamentares, neste caso concreto, 5 minutos. Depois teremos uma segunda ronda de intervenções, em que cada grupo parlamentar e a sua deputada não inscrita terão 2 minutos para fazer as questões que muito bem entenderem, o que totaliza, contabilizando o número de elementos, 16 minutos, o que faz o tempo que depois os seus ministros terão aqui como resposta global, já não uma resposta individualizada a cada uma das questões que foi apresentada. Portanto, tem uma resposta global também no tempo correspondente, que neste caso será em conformidade com o número de grupos parlamentares que fizerem a intervenção nesta segunda ronda. Creio que me fiz entender, esta grelha já era de conhecimento de todos e todas, portanto não há qualquer novidade. No entanto, é de todo importante relembrar, e sem mais demoras, passamos então a iniciar esta mesma audição, e nesse sentido passo a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, através da Sra. Deputada Mariana Mortágua. Faça o favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Ministros, Sras. e Srs. Deputados. A EDP não pagou imposto de selo sobre a venda de 6 barragens e o Governo não consegue explicar porque é que autorizou o negócio. Recebeu um alerta numa reunião no dia 2 de setembro de 2020, recebeu 2 dias depois um memorando escrito, e a este propósito os ministros apressaram-se a defender os interesses da EDP e a atacar o movimento que denunciou o caso, quando esse memorando, que eu aliás tenho aqui, denunciou claramente os riscos de planeamento fiscal agressivo e aconselhou o Governo a fazer depender a autorização do negócio do pagamento desses impostos. Entretanto, e depois de tudo isto ter acontecido, o Governo teve conhecimento da estrutura montada pela EDP, porque a própria EDP a enviou ao Governo quando pediu autorização para o negócio. O Governo sabia que havia um risco de fuga a impostos, não travou o negócio e a EDP não pagou imposto de selo. Eu sei bem qual é a resposta que o Governo tem dado, e o Governo diz que, uma vez confirmados os requisitos técnicos, o Governo é obrigado a autorizar a venda da concessão. Esta afirmação é falsa. A lei é muito clara. Artigo 72 da Lei 58 de 2005 diz que a concessão é transmissível. Artigo 26 do Decreto-Lei 226-A de 2007 diz que o título é transmissível. O título é transmissível quer dizer que o Governo pode transmiti-lo, não quer dizer que o Governo é obrigado a transmiti-lo. Este negócio, para ser feito, exige uma alteração ao contrato original. E o Governo é uma parte soberana nesse contrato, só assina o contrato se quiser, tem direito de preferência e tinha condições para uma apreciação discricionária na defesa do interesse público. E não sou apenas eu que o digo. Nós tivemos acesso, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda teve acesso a um parecer interno da APA, assinado pela diretora do Departamento de Recursos Hídricos, Um parecer, aliás, que o Sr. Ministro do Ambiente não enviou à Assembleia da República, apesar do pedido do Bloco de Esquerda, e esse parecer diz que é condição essencial para uma decisão favorável à transmissão o cumprimento pelo novo concessionário das regras e disposições incluídas no contrato. Esta condição é um requisito indispensável, mas pode não ser uma condição necessária e suficiente. A diretora da APA diz mais, diz que assim, não se verificando tal requisito, a autorização não pode ser concedida. Mas, verificando-se tal requisito, pode abrir-se espaço para uma apreciação livre e discricionária em vista da prosecução do interesse público. A contradição daquilo que o Ministro e o Governo têm dito acerca deste negócio. A APA diz mais. Diz que a avaliação do valor das barragens do Douro Internacional está posta em causa por causa de investigações judiciais. Diz que a avaliação do valor da barragem do Baixo Sabor está posta em causa porque a concessão foi atribuída sem concurso e sem contrapartida para o Estado. Diz que as medidas ambientais não estão completamente implementadas. Diz que o atraso no caso de Foz Tua é ainda maior. E diz que, em conclusão, considera-se não estarem reunidas as condições para autorizar as transmissões destes aproveitamentos hídricos de Foz Tua e Baixo Sabor face ao estado de implementação das medidas ambientais. Sendo que os 3 aproveitamentos hídricos do Douro Internacional estão associados a processos judiciais em curso face ao valor definido para o equilíbrio económico e financeiro na sequência da prorrogação dos prazos. E eu termino com poucas perguntas para o Governo. Em primeiro lugar, se teve conhecimento deste parecer interno da APA, que contradiz as afirmações do Governo. Em segundo lugar, o Bloco pediu ao Ministério do Ambiente todo o processo da APA, todos os parceiros internos, porque é que este parecer não chegou à Assembleia da República pela resposta que o próprio Ministro do Ambiente deu ao requerimento do Bloco de Esquerda. Terceira questão, porque é que autorizou a venda das barragens quando, para além de questões fiscais, a APA e a Justiça colocam em causa o valor destas concessões. Quarta questão, pediu um parecer prévio à entidade reguladora dos serviços energéticos acerca desta adenda ao contrato de concessão e das questões de equilíbrio financeiro. Porque não enviou o Ministro do Ambiente o memorando do Movimento Cultural Terras de Miranda ao Ministério das Finanças?
Quero terminar, Sra. Deputada, faz favor.
Porque não marcou uma reunião com o Ministério das Finanças, tal como prometeu ao Movimento, que agora não tem pejo em criticar. E queria também pedir a quem é que pediu que fosse estudado o memorando que recebeu com as desconfianças e acusações de possível fuga fiscal e em que estudos baseou o Governo para renunciar ao direito de preferência neste negócio.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Feita a apresentação do requerimento, passo a palavra aos seus ministros. Não sei se têm alguma preferência de primeiro ou em segundo lugar. Sr. Ministro das Finanças, faça o favor para uma intervenção no máximo 10 minutos. Faz favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado. Boa tarde a todos. Sr. Presidente da Comissão de Ambiente, Energia e Ordenamento do Território, as senhoras e os senhores deputados têm um conjunto de questões e o Governo aqui está, como é a sua função, para as esclarecer. Estamos aqui hoje presentes devido a uma operação que apresenta um valor invulgarmente elevado. Assim sendo, e relativamente a este tema em questão, permitam-me transmitir desde já o seguinte. A senhora Diretora-Geral da Autoridade Tributária acabou de me informar que os serviços já se encontram a trabalhar nesta matéria, estando em fase de recolha de elementos preparatórios para que possam promover as ações necessárias no tempo e no modo adequados à eventual liquidação de impostos devidos. Significa isto que, de acordo com as regras do Estado de Direito, o tempo de intervenção em matéria fiscal do lado do Estado começa agora. Reforço que a Autoridade Tributária não só tem total autonomia para agir nesta matéria e o Ministro das Finanças não tem nenhum indício, antes pelo contrário, de que a AT, a Autoridade Tributária, não esteja à altura das suas responsabilidades. Assim, o Governo não interfere na atividade inspectiva da AT, como é próprio de um Estado de Direito. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o Ministério das Finanças, por imposição legal, não se pode pronunciar sobre operações em concreto. É importante também que fique claro que o sigilo fiscal não é uma desculpa que o Estado utiliza, muito menos o Governo, para não prestar esclarecimentos. O sigilo fiscal não é uma prerrogativa do Governo, é um direito dos contribuintes que se encontra legalmente protegido num Estado de Direito. Senhoras e senhores deputados, cumpre igualmente esclarecer que o nosso sistema fiscal tem uma base declarativa. Isso significa que, em muitas ocasiões, os contribuintes realizam as suas operações ao abrigo de uma autonomia privada, ficando eles próprios obrigados a enquadrar e declarar essas mesmas operações de acordo com a lei fiscal. Se não fizerem, aí sim a autoridade tributária dispõe dos poderes e instrumentos necessários para fiscalizar as operações e proceder ao enquadramento correto nos termos da lei. Se houver imposto em falta, a AT pode corrigir e fazer liquidações adicionais, sendo o Estado ressarcido do imposto em falta a par de eventuais juros compensatórios. Qualquer contribuinte que compra uma casa paga os respectivos impostos. Não é aceitável para ninguém que possa haver quem não pague impostos por um qualquer subterfúgio. Para nós, isso é muito claro. Não cabe ao Ministério das Finanças fazer qualquer julgamento antecipado, nem sequer qualificar situações relativamente às quais não dispomos de toda a informação. Se há correções que tenham de ser feitas numa qualquer operação, elas terão de ser e serão feitas com toda a certeza. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o Ministério das Finanças tem como prioridade da política fiscal combater qualquer tipo de práticas ou comportamentos que configurem formas de planeamento fiscal abusivo e agressivo. Qualquer proposta feita em matéria fiscal, como em qualquer outra matéria, tem um racional de política e esse racional que cabe explicar e defender no debate político. As propostas que foram apresentadas no Orçamento de Estado são escrutinadas pela Assembleia da República num longo processo de discussão orçamental. Que fique absolutamente claro para todos, as leis propostas à Assembleia da República e que este Parlamento aprova são gerais e abstratas. Senhoras e senhores deputados, existe uma confusão que importa esclarecer e que estou convencido que muitos já perceberam. A alteração ao artigo 60 dos Estatutos de Benefícios Fiscais, feita no Orçamento de Estado para 2020 e aprovada por este Parlamento, não tem a ver com o tema que aqui estamos a discutir hoje. Ou seja, a isenção do imposto de selo ali prevista não se aplica a trespassos de concessões de barragens, mesmo em reestruturações empresariais. A alteração feita tem sim a ver com situações de transmissão de rendimentos não habitacionais no âmbito de operações de reestruturação. É isto e é só isto. E a razão de política é de promover um tecido empresarial mais competitivo. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, cada vez mais o nosso sistema fiscal está dotado de instrumentos adequados que, sob proposta do Governo e aprovados pelo Parlamento, para agir perante qualquer prevaricador. Temos hoje uma cláusula geral anti-abuso bastante mais robusta do que tínhamos no passado. Temos também um conjunto de cláusulas anti-abuso específicas previstas em vários impostos. Regras anti-abuso com agravamentos para operações que utilizem paraísos fiscais. E mecanismos de comunicação obrigatória para operações de planeamento fiscal agressivo, só para dar alguns exemplos. Senhoras e senhores deputados, até poderão existir operações que tenham uma configuração absolutamente justificável do ponto de vista legal ou operacional. Deve, no entanto, ficar claro para todos que nenhum contribuinte pode usar essas construções, eventualmente lícitas, retirando daí vantagens fiscais que acabam por frustrar os objetivos das normas fiscais. Significa isto que o Estado não interfere na autonomia privada das partes para celebrarem os negócios jurídicos que entendam, mas não podem as partes, ao abrigo dessa liberdade contratual, frustrar os objetivos das normas fiscais, porque isso configuraria um abuso da forma jurídica, causa adequada para acionar a cláusula anti-abuso prevista na nossa lei. Dito isto, senhoras e senhores deputados, gostaríamos que ficasse absolutamente claro que, nos termos da lei, o Ministério das Finanças não acompanhou nem poderia ter acompanhado, do ponto de vista fiscal, a operação que aqui hoje está em discussão, assim como não acompanha qualquer operação entre privados. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, Para terminar, queria deixar uma mensagem aos portugueses. Existe uma responsabilidade moral de todos os cidadãos e empresas no cumprimento da lei. Os impostos financiam a nossa vida em sociedade. E aqueles que tentam fugir aos seus deveres estão a faltar com o sentido de comunidade que deve unir uma sociedade decente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem agora a palavra o Sr. Ministro do Ambiente e Ação Climática. Faça favor, Sr. Ministro.
Sr. Presidente, muito obrigado. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Deputada Mariana Mortá. A autorização do Estado da cessão da posição contratual numa concessão, desde que prevista no contrato inicial, cinge-se, assim diz a lei, ao preenchimento dos requisitos técnicos e financeiros do novo contraente. Foi isso que fez a Agência Portuguesa do Ambiente no caso da venda das 6 barragens que aqui nos trazem. A agência, e bem, cuidou ainda de fazer cumprir as obrigações ambientais que constavam das declarações de impacto ambiental das barragens, que estas foram obrigadas, é exatamente o que está na informação que leu. É o caso apenas 3 das barragens, não as do Douro Internacional. E há boa gestão de recursos hídricos com repartição de caudais, caso particularmente sensível na barragem do Tua. A Agência Portuguesa do Ambiente fez, e bem, o que diz a lei, num processo complexo que demorou 11 meses a ser concluído. É muito normal que ao longo destes 11 meses tenha havido discussão interna e aquilo que encontra, que leu nessa informação interna, Sra. Deputada, também o encontra certamente nas cartas que a APA escreveu à EDP e que foram enviadas a este Parlamento. Não cabe ao Ministério do Ambiente e da Ação Climática a fiscalização ou cobrança de impostos, nem a avaliação da escolha dos modelos de contrato utilizados. Julgo ao PSD que o nosso Ministério também deve fiscalizar o pagamento de impostos. Pensa mal, mas já agora, de obrigação de saber que, sendo as barragens em causa bens dominiais, mentiu aos transmontanos quando lhes deu por certo o incerto, alterando um artigo na Lei do Orçamento de Estado que lhes prometia a receita de impostos das barragens na Bacia do Douro. Foi acompanhado na sua deriva pelo Bloco de Esquerda, sendo que ambos os partidos sabiam, ou deveriam saber, que a promessa era mesmo incerta, mas certo era o parecer da autoridade tributária, parecer vinculativo sobre estas matérias, que é claro como a água, data 2017, está aqui e não tem a ver com nenhum negócio em concreto. Deixem-me que vos diga que esta questão vem já de 2007 e de um parecer que a Procuradoria-Geral da República emitiu também sobre esta matéria, que está aqui e que muito provavelmente conhecerão, e se não conhecerão, tenho todo o gosto em distribuir. Sobre esta matéria, mais nada tenho a dizer, mais ainda estando tão bem acompanhado pelo meu colega das Finanças nesta audição. Quando o partido do Dr. Rui Rio percebeu que era incerta a cobrança dos impostos prometidos aos transmontanos, ensaiou uma fuga para a frente, fazendo uma participação à Procuradoria-Geral da República. Foi mesmo um ato de desespero. Esta judicialização da política é a prova provada de que o PSD já não tinha mais argumentos em favor da sua causa perdida. E é estranho no partido do Dr. Rui Rio, que questiona a política a apoucar as decisões dos agentes da Justiça e a querer limitar a independência do Ministério Público. Quase tão estranho como ter convidado um dos meus heróis da juventude, mas um ex-craque da bola, para candidato a uma Câmara Municipal. Não entendo o que quer dizer o Dr. Rui Rio quando diz que nas questões de convicção nunca muda. Foi mal, então, o PSD quando sugeriu que o Estado pode ou deve imiscuir-se nas configurações jurídicas de negócios entre particulares. Tal intrusão chocaria com os direitos fundamentais à liberdade de iniciativa económica, revestindo-se a sua ação de uma arbitrariedade que em tudo contraria os princípios do Estado de Direito, que não escolhe a aplicação das regras conforme os protagonistas. As regras valem para todos. A existência do pagamento ou não do imposto de selo será decidida a seu tempo e por quem a sabe decidir, a autoridade tributária. Dissemos-lo várias vezes e repetimos, cabe com independência a autoridade tributária. Acho ao PSD que dizer como eu digo que a autoridade tributária decidirá o que é justo é pressioná-la. Curiosamente, afirmar taxativamente que este imposto é devido, como faz o PSD, é dar liberdade à autoridade tributária. Não me peçam para comentar. A atitude do PSD revela-se numa manobra que pouco tem a ver com as populações dos 10 concelhos que fazem parte do grupo de trabalho coordenado pelo Ministério do Ambiente e da Ação Climática, a quem prometeu tudo quando se calhar não tinha nada para dar. Os municípios de Alijó, Alfândega da Fé, Carazeda de Anciães, Macedo Cavaleiros, Miranda do Douro, Mirandela, Mugadouro, Mursa, Torre de Moncorvo e de Vila Flor residem num dos 2 territórios mais frágeis do continente, segundo o Programa Nacional de Política de Ordenamento do Território, e merecem mais do que promessas vãs. Por isso, Essas câmaras municipais têm trabalhado com o Governo no sentido de mobilizar investimentos para conferir sustentabilidade àqueles territórios de baixa densidade. Também o movimento das terras de Miranda deveria saber que na reunião que tivemos e sobre a qual tanto tem falado, apenas me informou de uma lista de impostos que julgava serem devidos por esta transação. E também sabe que me pediu uma mudança da lei à medida do negócio, o que, obviamente, recusei. O memorando que o movimento me fez chegar refere-me de uma forma vaga que neste tipo de negócios pode tentar, abro aspas, evitar-se o pagamento dos impostos devidos, fecho aspas. Mas tinha claramente outros propósitos que a deputada Mariana Mortágua, se tem o documento na mão, não referiu. O documento que me foi entregue pelo Movimento Terras de Miranda, na qual propõe diversas alterações à lei, visava tão só o seu benefício próprio. Não zelava pelos interesses das terras de Miranda, mas apenas pelos da, abro aspas, promoção da língua e da cultura de Miranda, fecho aspas, ou seja, pelo seu próprio objeto social. Às vezes são noticiadas nos jornais propostas de alterações legislativas entregues por grupos de interesse e cai sempre, e bem, o Carmo e a Trindade. Neste caso, aos senhores deputados do Bloco de Esquerda e do PSD, nada cheirou a esturro, tudo cheirou a santo. Dentro de algumas semanas, senhoras e senhores deputados, será conhecido o programa de investimentos mobilizadores daquela região do país. Este sim será um projeto com sentido. A primeira listagem de projetos para aqueles territórios, recolhidas junto aos municípios, ultrapassa as 200 de iniciativas e requer investimentos avultados. É a tipologia e o objetivo dos projetos que agora está a ser consensualizada com o poder local, de modo a que este conjunto de iniciativas se enquadrem nos objetivos da política do ambiente e ação climática e contribuam significativamente para o desenvolvimento integrado e sustentado desta região. Quanto à defesa das populações daqueles territórios, não chegámos com promessas vãs, nem sairemos de mãos vazias. Na análise da transmissão dos títulos de utilização de recursos hídricos, fizemos o que nos competia e o que nos exigia. Por isso, a Agência Portuguesa do Ambiente impôs um reforço de garantias e salvaguardas ambientais concretizadas das adendas dos contratos. Por isso, realizou um escrupuloso escrutínio dos novos operadores, avaliando a sua capacidade financeira e técnica para gerir ativos cruciais ao país, enquanto conduziu um rigoroso processo de due diligence. Por isso, se assegurou que a sede operacional da empresa se situaria em Miranda do Douro e que seriam mantidos os postos de trabalho. Por último, uma questão já várias vezes lembrada, muitas vezes respondida, mas ainda evocada ainda hoje pela Sra. Deputada Mariana Mortágua, o direito de preferência. O direito de preferência atribui ao respectivo titular, propriedade ou primazia, prioridade ou primazia na celebração de determinado negócio jurídico, desde que manifeste vontade de realizar nas mesmas condições pela qual foram acordadas entre o privado vinculado à preferência e a um terceiro. O Estado não tinha e não tem qualquer interesse em exercer esse direito de preferência. Saberia bem o que estaria a acontecer se o Estado tivesse comprado essas barragens à EDP por 2,2 mil milhões de euros. Porque não pretende nem tem a vocação de gerir diretamente estas barragens. Porque já exerce as atividades de supervisão e de regulação. Porque se tivesse exercido o direito de preferência, teria de desembolsar à cabeça 2,2 mil milhões de euros, sem garantias de ser ressarcido de tal quantia noutro concurso de concessão. E por último, mas não menos importante, porque a entrada de outros titulares vem diversificar o panorama da gestão das barragens no nosso país, facto que é, no geral, mais favorável ao interesse público na gestão destes recursos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Feitas as apresentações, as intervenções iniciais, melhor dizendo, dos seus ministros, passamos à ronda de intervenção, primeira ronda de intervenção, repito, 5 minutos para cada grupo parlamentar, sendo que, na sequência, os seus ministros responderão às questões que, porventura, sejam colocadas. Tal como é habitual nestas audições, a ordem é aquela de representatividade numérica dos diferentes grupos parlamentares e, por isso, nessa sequência, passo a palavra ao grupo parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado João Paulo Correia. Faça o favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os Srs. Ministros, Sr. Ministro do Ambiente, Sr. Ministro do Estado das Finanças, Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Sras. E Srs. Deputados. Queria cumprimentar mais uma vez a disponibilidade do Governo em prestar informação sobre esta matéria. Não é a primeira vez que o Governo está no Parlamento a prestar informação sobre esta matéria. O Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais não se tem furtado a prestar toda a informação sempre que foi aqui confrontado e questionado pelos deputados. O Grupo Parlamentar do PS tem igual vontade de ver aqui algumas respostas, algumas questões respondidas e, portanto, esta audição também, do nosso ponto de vista, uma audição que pode ser crucial para o cabal esclarecimento de uma matéria que tem intrigado muitos portugueses. A EDP e a ENGIE adotaram um modelo de negócio para a transmissão dos títulos de recursos hídricos de 6 barragens no valor de 2.200 milhões de euros, adotar um modelo de negócio complexo e, no mínimo, criativo. É inevitável concluir isto olhando para o modelo de negócio que foi adotado pela EDP e pela ENGIE. Ouvimos aqui na semana passada o Sr. CEO da EDP, que foi incapaz de dar as respostas, algumas respostas que eram necessárias. Foi incapaz de responder a uma pergunta que é uma pergunta óbvia, que é que tipo, porque é que a EDP e a ENGIE recorreram a este modelo de negócio e se havia um fim específico quando recorreram a um modelo de negócio complexo e, no mínimo, criativo. Porque é evidente que só recorre a um modelo de negócio complexo e, no mínimo, criativo quem tem um objetivo específico. E o senhor CEO da EDP não foi capaz de dizer que fim específico é esse. Se era um fim específico de proteção patrimonial dos ativos e dos bens que estavam em transmissão, ou se se tratou de um mero planeamento fiscal, não sendo abusivo ou agressivo até. E, portanto, algumas dessas respostas não surgiram nessa audição, o que densificou ainda mais algumas dúvidas e, por isso, certamente, a audição de hoje. Gostaríamos também de dizer que o Sr. Ministro das Finanças fez muito bem esclarecer que o Governo e o Sr. Ministro das Finanças não podem nem devem agir, intervir diretamente no negócio entre dois particulares. Vivemos num Estado de Direito, as instituições e os organismos do Estado têm competências próprias, têm funções e missões específicas e é evidente que seria grave que o Sr. Ministro das Finanças pudesse intervir num negócio entre particulares quando existe uma instituição, que é a Autoridade Tributária, que poderá fazê-lo no tempo certo. A Autoridade Tributária podia ter agido mais cedo? Primeira pergunta. Sim, se uma das partes do negócio tivesse pedido uma informação prévia e vinculativa à Autoridade Tributária. Não aconteceu. A Autoridade Tributária podia ter agido posteriormente? Sim, se tivesse havido lugar à liquidação do imposto de selo por parte dos agentes que participaram no negócio. Não sei se a EDP, não sei se a ENGIE, mas podia ter havido liquidação do imposto de selo e a submissão da nota de liquidação à Autoridade Tributária e, com isso, a Autoridade Tributária estar em posse de um elemento para poder intervir. Isso não aconteceu. E a nota de liquidação é submetida 30 dias após o negócio efetuado. A Autoridade Tributária poderá intervir de forma efetiva posteriormente, numa terceira fase? Sim, o Sr. Ministro das Finanças informou que a Autoridade Tributária já está a apoderar-se de informação necessária sobre o modelo de negócio e sobre o negócio em concreto para poder intervir mais tarde, mas com a submissão do modelo 22 do IRC em junho, será mais um elemento decisivo para a Autoridade Tributária poder intervir. E nós queremos saber, obviamente, se houve ou não houve planeamento fiscal agressivo ou abusivo e se a Autoridade Tributária concluir que houve planeamento fiscal abusivo ou agressivo, aí, como disse o Sr. Ministro das Finanças, haverá lugar à aplicação das normas gerais e específicas anti-abuso. E aí, como também disse o Sr. Ministro das Finanças, há sanções específicas previstas nessas normas e uma delas é o imposto de selo ser agravado de 5% para 15%. E, portanto, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista confia na Autoridade Tributária. Nós não podemos estar permanentemente a lançar suspeitas sobre as instituições. Não podemos andar 364 dias do ano a dizer que confiamos plenamente no trabalho da Autoridade Tributária. Quando promovemos debates aqui na Comissão na Orçamento e Finanças sobre os relatórios do combate à fuga, à fraude e à evasão fiscal. Confiamos nos dados da Autoridade Tributária, confiamos na direção da Autoridade Tributária, mas há um dia do ano em que suspeitamos, em que desconfiamos do trabalho da Autoridade Tributária. Nós confiamos que a Autoridade Tributária irá cumprir a sua missão. Eu já termino, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado.
Irá cumprir a sua missão. E, portanto, para que esse trabalho possa ser feito de forma mais próxima do Parlamento, queria aqui anunciar que o Grupo Parlamentar do PS irá requerer a presença no Parlamento da Sra. Diretora-Geral da Autoridade Tributária. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Têm agora a palavra os seus ministros, conforme entenderem, no mesmo tempo, 5 minutos e 30 neste caso concreto. Sr. Ministro das Finanças, faça o favor.
Eu queria só salientar que nós estamos de acordo com a intervenção feita. O Governo tem dado orientações claras no sentido de combater o planeamento fiscal agressivo e a prova disso é que, inclusivamente, alterámos a lei para dar mais condições para esse instrumento de combate ao planeamento fiscal agressivo e que não haja dúvidas que construções jurídicas ou subterfúgios que sejam utilizados para não pagar os impostos serão vistas como planeamento fiscal agressivo. E, nesse sentido, a Autoridade Tributária está a trabalhar para analisar este caso em concreto. Eu agora deixaria a palavra ao Sr. Estado dos Fiscais para esclarecer um aspecto adicional.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Portanto, tenho a palavra do Sr. Secretário de Estado. Faz favor, Sr. Secretário.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, gostaria de cumprimentar todos e dizer que, mais uma vez, estou aqui, como é o meu dever, disponível para todos os esclarecimentos que são necessários. E há um pedido que gostaria de fazer a todas as senhoras e senhores deputados, e é um pedido muito sincero. As questões fiscais são muito complexas, e não deviam ser muito complexas, porque as pessoas têm todo o direito de saber porque é que se paga impostos, porque é que se há isenções de impostos, como é que o sistema fiscal funciona. Mas todos sabemos que o sistema fiscal é mesmo muito complexo. Muitas vezes mesmo nós nas discussões, não aqui na Comissão de Ambiente, mas na Comissão de Orçamento e Finanças, temos várias discussões em matéria fiscal e temos sempre dificuldade em simplificar essas discussões. E o pior que pode acontecer para um sistema democrático, e digo-vos isso na qualidade de responsável político, o pior que pode haver para o sistema democrático é que, dentro de uma discussão complexa, possamos, numa operação com uma envergadura como aquela que está aqui em discussão, envolvendo entidades com o conhecimento que temos, o pior que nós podemos fazer é sermos pouco rigorosos na forma como abordamos muitas vezes os temas. Às vezes, e eu diria porque tenho sempre confiança inabalável no ser humano, involuntariamente, mas dizem-se muitas vezes muitas inverdades técnicas sobre questões que são complexas em termos fiscais e isso contamina todo o debate e faz com que este debate seja um debate muito fácil para o campo populista e muito difícil para os defensores do Estado de Direito Democrático. E há uma coisa, senhoras e senhores deputados, que não temos a menor dúvida sobre a orientação do Ministério das Finanças aos seus serviços e, em particular, à Autoridade Tributária. A Autoridade Tributária é um serviço da administração direta do Estado. O Sr. Ministro de Estado e das Finanças delegou em mim as competências para ter essa ação e essa relação com a Autoridade Tributária, sendo direta naquilo que é a resolução de questões operacionais, sendo direta na questão de, por despacho, quando não se concorda com uma determinada posição, diz-se por despacho. Quando se tem que dar uma orientação, coloca-se por despacho. Mas há uma coisa que nunca acontece. É a interferência do Governo seja na liquidação de impostos, seja na matéria inspectiva, seja ainda muito menos na matéria de investigação criminal, porque há que também ter em conta que a Autoridade Tributária é um órgão de polícia criminal que auxilia o Ministério Público nessas circunstâncias. E por isso, quando nós dizemos que temos toda a confiança na Autoridade Tributária para atuar no tempo e no modo que entenda, é exatamente esse respeito pelos princípios do Estado de Direito. O princípio da oportunidade do início das inspeções e o princípio da maior eficiência. E quero terminar dizendo que ao Ministério das Finanças muitas vezes nos imputam, e com verdade, que nós temos o objetivo de arrecadar toda a receita possível. Portanto, nós nunca desperdiçaremos nenhuma oportunidade de arrecadar a receita, porque os impostos servem para termos uma sociedade decente, e a responsabilidade de pagar impostos de todos é um dever para com a comunidade. E quem o falha ou quem procura falhar tem que, de forma implacável, ser desmascarado. Isso não significa que os senhores deputados não tenham neste debate que preservar as regras do Estado de Direito, como disse, sem fazer julgamentos antecipados e confiando nas instituições democráticas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Continuando a ronda de intervenções, tem agora a palavra o Grupo Parlamentar do PSD, pela voz do Sr. Deputado Afonso Oliveira. Faça a favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Ministros, Srs. Deputados de Estado, Srs. Deputados. Eu, infelizmente, sou obrigado a começar pela intervenção do Sr. Ministro do Ambiente, que era desnecessário, temos só 5 minutos, mas tenho que o fazer. Eu acho que foi uma intervenção absolutamente inqualificável. Inqualificável, repito, porque ainda por cima veio escrita a intervenção. Podia ser uma coisa que tenha saído, mas não foi assim. E, portanto, eu acho que todo o discurso que o Sr. Secretário de Estado acabou de fazer agora mesmo, e o Sr. Ministro Chinês também acabou de fazer inicialmente, sobre a necessidade de sermos rigorosos, todo esse discurso que me parece que é interessante do ponto de vista teórico, deviam tê-lo feito antes de entrarmos na sala, porque esta intervenção inicial de vir acusar o PSD e acusar tudo e todos de serem responsáveis por levantarem questões e dúvidas é inaceitável. O papel do Parlamento é controlar, digamos, acompanhar o trabalho do Governo e é fiscalizar esse trabalho do Governo. E, portanto, o que estamos aqui a fazer hoje, e sempre fizemos, e o PSD também o faz, é fiscalizar esse trabalho e levantar as questões todas quando tiverem que ser levantadas. O Sr. Ministro do Ambiente, deixe-me dizer-lhe, e gostava de comentar-se isto, até porque não está a cumprir aquilo que foi dito pelas finanças, afirmou recentemente que, e vou citar, aqui aparece aqui no Dinheiro Vivo, associados à transmissão de bens do domínio público e de como são manifestamente as barragens, não existem impostos como o IMI, IMT ou Imposto de Selo. Há, é aqui, um negócio societário para além da transmissão de um bem físico, que é uma concessão de Estado. Vamos lá ver, se alguém está a tomar posição sobre a matéria dos impostos, é o Sr. Ministro do Ambiente. Nós dissemos isto publicamente, o Sr. Presidente do PSD, no último debate, também o disse. Se há aqui alguém que está a fazer a divulgar e a pressionar a Autoridade Tributária e a tomar uma posição sobre a matéria, é o Sr. Ministro do Ambiente, e não devia fazer. Esse é que é o ponto central. Se houvesse aqui uma atitude correta, rigorosa, de tentar averiguar a realidade e a verdade, isto não acontecia. Repare, não é o PSD nem é o Parlamento que está a levantar estas questões. Eu vou dar só um exemplo concreto, como sabem, é público também. O Observatório de Gestão de Fraude vai denunciar borla fiscal à EDP no Parlamento Europeu. Que eu saiba, o Observatório de Gestão de Fraude não tem nada a ver com o PSD, não conheço as pessoas, não faço ideia quem são. O que digo é que isto está nos jornais, está na praça pública, isto está na discussão pública, ainda bem que está, porque estamos a analisar se há ou não há aqui abuso fiscal e há alguma incorreção, para ser uma palavra muito, muito ligeira, para o que está aqui em causa, uma incorreção de todo este processo. Mas deixe-me ir ao tema. Nesta audição, onde se pretende perceber como é que ocorreu este negócio de venda das 6 barragens, é importante perceber aqui o papel dos senhores ministros do Governo e das autoridades do Estado, Autoridade Tributária no caso. EDP, o que sabemos aqui hoje é que a EDP vendeu 6 barragens a um consórcio liderado pela Engie, e para a sua concretização também sabemos que foi feita toda aquela construção jurídica com a criação de uma empresa fantasma para essa concretização. E ouvimos aqui hoje o Governo a dizer que é uma questão privada, que o Governo não se deve imiscuir em negócios privados. Bem, vamos lá ver, não é assim. Estamos a falar de um bem de domínio público e o Estado tem que intervir quando vê que as coisas, ou deve pelo menos tentar antecipar e teve oportunidade de decidir antes do negócio ser concretizado, só se realizou o negócio, porque o Estado, o Governo, tomou essa decisão, neste caso no Ministério do Ambiente. Também sabemos que o Governo apresentou um Orçamento de Estado para 2020, em dezembro de 2019, onde incluiu uma alteração ao artigo 60, e foi já referenciado aqui pelo Sr. Ministro, para a nossa parte não está esclarecido isto, do Estatuto dos Benefícios Fiscais, e que esta alteração tem sido apontada como uma estratégia para que a EDP não tenha efetuado a liquidação do imposto de selo. Ouvimos cá o Sr. Presidente da EDP, colocamos várias vezes, eu coloquei-lhe várias vezes a questão, qual era a base legal para não pagar o imposto de selo, nunca referenciou nenhuma lei, nenhuma norma para essa... Portanto, há aqui uma dúvida se assim foi. E as perguntas que lhe faço, esta alteração foi feita no Orçamento de Estado para 2020 e, portanto, foi feita, apresentada pelo Governo, na proposta inicial do Orçamento de Estado, que o PSD, como sabem, votou contra e até já ontem mesmo apresentou uma proposta de repor a posição inicial, só porque há aqui uma grande dúvida em relação a esta lei. A pergunta que lhe faço é qual é a razão por que apresentaram esta proposta de alteração à legislação do Estatuto de Benefícios Fiscais, no artigo 60. Qual é a razão? Qual foi o motivo? Esta alteração foi efetuada porque sabiam já que o negócio... A pergunta é muito direta. Sabiam já que o negócio da EDP ia acontecer e alteraram nesse sentido? A pergunta é muito simples e é direta. Que situações, que tipo de negócios abrange esta alteração que efetuaram o artigo 60 dos Estatutos Fiscais? Para que é que foi feita esta alteração? Quantas empresas, quantos casos foram abrangidos pela alteração? Depois de ocorrer a alteração, quantos casos foram abrangidos? Que empresas? Que negócios? Qual o montante de imposto que o Estado português, que a autoridade tributária não cobrou, porque as empresas beneficiaram deste benefício fiscal? Os benefícios fiscais têm que existir, existem, nós não compreendemos isso, não estamos contra. O que temos é que ver qual foi a motivação que levou a tomar este tipo de decisões. Na opinião do Sr. Ministro das Finanças, a EDP pode argumentar ou justificar a operação da venda das barragens nesta alteração legislativa ao artigo 60 para não pagar o imposto de selo? Podem dizer assim, não quero falar sobre uma questão concreta. O que eu quero perceber é que alteraram a legislação. Ela tinha um objetivo. A pergunta que fica é, para que é que foi alterado? Que efeitos é que teve? Que empresas beneficiaram? Porquê é que foi feito isto? E, portanto, a resposta a estas questões é absolutamente fundamental para percebermos todo este processo inicial. É fundamental percebermos isto, porque em cima já se sabia, deixe-me dizer, Sr. Ministro, Sr. Presidente, já vou terminar, já percebi que o tempo está a terminar, é muito rápido, mas já se sabia em setembro de 2019, já se falava publicamente, já aliás até há notícias públicas, no Expresso em setembro de 2019, agosto, salvo erro até, há uma notícia já em que estava anunciada já a venda das barragens pela EDP. Ou seja, o processo ocorre antes e a seguir à alteração legislativa. Esta questão é central, é importante, não é única, não tenho muito mais tempo para colocar mais questões, mas é fundamental que haja esta resposta a estas questões que são fundamentais neste processo. Obrigado. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito bem. Tem a palavra aos seus ministros, nomeadamente neste caso concreto, o Sr. Ministro do Ambiente e Ação Climática. Faça o favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado. Tentando ser breve para deixar tempo ao meu colega das Finanças, Sr. Deputado Afonso Oliveira, a dizer o seguinte. A questão do pagamento do IMI, não necessariamente do IMT, porque costuma haver transação de barragens, mas a questão do pagamento do IMI por parte das barragens e de outros objetos e de outras concessões que existem no domínio público, hídrico e marítimo às vezes, é uma questão antiga do Ministério do Ambiente. E mais, é uma questão que é explotada da forma inversa àquela que estamos aqui hoje a falar, que é a tentativa por parte da EDP, ao tempo, de ela própria pagar IMI de barragens porque tinham sido entregues à EDP a quando da nacionalização, mas eram originariamente de empresas privadas que foram nacionalizadas desde o 25 de abril. E por isso, aquilo que disse, com base no então parecer da Procuradoria-Geral da República, que foi solicitado pelo Ministério do Ambiente em 2007, e um parecer posterior da Autoridade Tributária de 2017, que disse ao tempo que o IMI e o IMT não seriam devidos sob o imposto de selo, aquilo que disse na altura foi aquilo que sempre disse, é que caberá à Autoridade Tributária decidir se ele deve ou não deve ser cobrado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem agora a palavra o Sr. Ministro Estado das Finanças. Faça o favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado. E parece-me importante, e devemos manter, e penso que é isso que vamos procurar fazer aqui, manter um discurso sério, rigoroso. Todos temos a responsabilidade de fazer isso, e penso que para não é importante termos um discurso sério, rigoroso, ao mesmo tempo exigente, exigindo explicações, estamos totalmente de acordo. E isso é muito importante para um saudável debate democrático que não dê asas a populismos. Em relação à questão que colocou, vou reiterar o ponto para explicar que a alteração que o Governo não faz alterações de lei se à medida, todas as alterações são em nome do interesse do país gerais e abstratas, como não seria esperado outra coisa, e que a alteração ao artigo 60 dos Estatutos dos Benefícios Fiscais, feita no Orçamento de Estado para 2020 e aprovada aqui neste Parlamento, não tem a ver com o tema que estamos aqui a discutir hoje. Ou seja, a isenção de imposto de selo ali prevista não se aplica a trespassos de concessão de barragens, mesmo em reestruturações empresariais. A alteração feita tem sim a ver com situações de transmissão de arrendamentos não habitacionais, no âmbito de operações de reestruturação. E o objetivo foi de simplificação e de melhoria da competitividade das empresas. Eu vou deixar aqui ao Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais para explicar em que é que se simplifica e o enquadramento e a justificação para a sua alteração.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tenho então a palavra o Sr. Secretário de Estado. Faça favor, Sr. Secretário.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou pedir, Sr. Presidente, se me permite depois que possa projetar uma... slide que trouxe para poder ajudar
faz favor, a discussão. Aliás, já tinha sido informado disso.
Exatamente. Quero responder duas coisas, Sr. Deputado. Primeira questão sobre se um contribuinte, o que alega e o que não alega para querer ter uma determinada vantagem fiscal. Eu queria dizer-lhe uma coisa de forma muito simples para que todos percebam. Um contribuinte pode chamar alhos a bugalhos para tentar fugir a qualquer imposto. Mas a AT sabe bem distinguir o que é que são os alhos e bugalhos. E, portanto, é indiferente quererem chamar alhos àquilo que são bugalhos. Significa isto, Sr. Deputado, que quero reafirmar aquilo que já disse na audição aqui a 27 de janeiro e também na resposta que numa audição a propósito de outro tema qualquer, Sr. Deputado, até o Sr. Deputado me colocou uma questão e eu não me furtei e voltei-lhe a dizer. E quero-lhe dizer mais uma coisa, Sr. Deputado. Eu venho muito regularmente à Comissão de Orçamento e Finanças. Nunca nenhum dos senhores deputados me perguntou nada sobre o artigo 60. Nunca percebi porque é que o PSD votou contra, peço desculpa, o artigo 60. Mas, Sr. Deputado, eu só lhe quero, não me leva mal o que eu estou a dizer, só estou a dizer isto para lhe dizer o seguinte. Eu estou disponível, agora tenho mais 30 segundos e vou explicar, mas eu estou disponível para quando quiserem explicar tudo. Vou então dizer o seguinte, o grande objetivo desta alteração foi o objetivo de permitir que numa situação de reestruturação as situações em que estejam os imóveis estejam em arrendamento ou estejam em propriedade plena ou estejam em comodato ou estejam em locação financeira tenham sempre o mesmo tratamento se for uma reestruturação empresarial. E é por isso, Sr. Deputado, me permita utilizar aqui este exemplo. Imagine que há uma empresa A, familiar, que tem um restaurante e que tem uma mercearia. É uma empresa que gera simultaneamente um restaurante e uma mercearia, uma empresa familiar. Se esta empresa quiser decidir porque os filhos atingiram a maioridade, porque acharam que devem segmentar mais o negócio, decidiram separar a empresa que gera o restaurante da empresa que gera a mercearia. O que é que acontecia antes da alteração do artigo 60? Se o restaurante fosse propriedade plena da sociedade, não ia pagar nenhum imposto. Quando se separava as empresas. Se o restaurante tivesse uma locação financeira com o banco, o imóvel, neste processo de reestruturação não ia pagar nenhum imposto. Mas se este restaurante tivesse um contrato de arrendamento, ia pagar, não era o restaurante, é toda a operação de reestruturação, da separação desta pequena empresa do restaurante para a mercearia e a pagar 5% de imposto de selo. Senhor Deputado, foi estes 5% de imposto de selo que tinham de pagar que nós retirámos na alteração do artigo 60. Foi isto e mais nada. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Excedi um pouco o limite porque naturalmente também estava a fazer a apresentação mais detalhada dos slides. Muito bem, dando continuidade, dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, à Sra. Deputada Mariana Mortágua. Faça o favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O Governo enviou, poucas horas antes do início desta audição, um conjunto de documentação, tanto do Ministério das Finanças como do Ministério do Ambiente, em resposta a requerimentos do Bloco de Esquerda. Lamento que não tenham sido enviados de forma mais atempada para que pudessem fornecer a audição de informações relevantes. Eu gostaria de mostrar apenas a estrutura que assume a conclusão da transação segundo os documentos que o Governo enviou. E, portanto, a primeira questão que eu tenho para fazer ao Sr. Ministro é quem é que rasurou estes documentos e porquê. Porque é que o Parlamento não tem direito a conhecer a estrutura desta transação que aparece desta forma. Aliás, a página oposta não está em muito melhores condições que esta. E por isso a primeira pergunta é quem rasurou e com que critérios. A segunda pergunta é porque é que, tendo nós pedido ao Ministério todos os parceiros e o processo interno da APA, esses documentos e esses parceiros não foram entregues à Assembleia da República e o Bloco de Esquerda teve conhecimento deste parecer crítico da operação fora dos documentos que foram enviados pelo Ministério, quando era obrigação do Ministério enviar os parceiros. Senhor Ministro, o Sr. Ministro do Ambiente e o Governo aprovaram de olhos fechados um negócio em que a EDP não paga impostos e chama grupo de interesse ao movimento cultural que defende os interesses da população de uma região. E, portanto, logo aí eu diria que as prioridades estão um bocadinho trocadas. É que para o Governo, e podemos perceber nesta audição, escrutínio é populismo. Escrutínio é falta de rigor. Escrutínio é falta de capacidade para lidar com problemas complexos. Pois que seja, o facto é que a EDP não pagou imposto de selo. E não há nenhuma regra que obrigue o Estado a autorizar a venda da concessão da EDP ao consórcio Angie. E num contrato, aliás, que chama alhos a bugalhos, mas que o Governo aprovou, o Governo validou quando a EDP resolveu chamar alhos a bugalhos para poder fazer fraude à lei fiscal. E é isso que diz a lei. O Governo tem poder discricionário para aprovar ou não aprovar e impor condições a este negócio. E é isso que diz o parecer da APA. Mas o parecer da APA diz mais do que isso. E a afirmação que faz é muito grave. O que o parecer da APA diz é que não deve haver uma transação destas barragens. E eu cito, em conclusão, não estão reunidas as condições para autorizar a transmissão face às normas legais que permitiram a troca dos contratos em vigor e ao valor definido por equilíbrio económico e financeiro na sequência da prorrogação dos prazos no âmbito de operações que estão a ser investigadas pela Justiça. E, portanto, o Estado não quis saber dos seus interesses e achou que as contas de Manel Pinho e de António Mexia eram boas para este negócio. E assumiu as contas que Manel Pinho e António Mexia fizeram para este negócio, tendo um parecer da APA que dizia que isto não devia ser assim e que isto não devia ser aceito. O que a APA põe em causa não são as questões ambientais apenas. O que a APA põe em causa é o processo judicial que põe em causa o valor das barragens. E foi esse valor que o Governo calcionou ao ter aprovado este negócio, ao mesmo tempo que calcionava também uma operação em que a EDP fazia passar alhos por bugalhos e fazia passar uma reestruturação por aquilo que era, na verdade, uma venda de concessão. Relativamente à alteração ao artigo 60, penso que era importante também que ela fosse discutida. Há um conjunto de perguntas, bem, já lá vamos, as perguntas ficaram por responder. A alteração que o Governo propôs ao artigo 60, e é bom que isto fique claro, não isenta de imposto de selo a transmissão da concessão de barragens. A alteração que o Governo propôs ao artigo 60 não se aplica na letra da lei a este negócio. Isso é a mais pura das verdades. Aliás, essa alteração foi votada pelo Bloco de Esquerda que se absteve nessa mesma votação. Essa alteração refere-se a reestruturações que são neutras do ponto de vista fiscal. O problema é que a EDP está a simular uma reestruturação neutra do ponto de vista fiscal. E, portanto, a alteração ao artigo 60 encaixa que nem uma luva no esquema proposto pela EDP e nas suas pretensões. Ora, o Governo, entre setembro e dezembro de 2020, tinha todos os dados na mão, teve a oportunidade de travar o abuso fiscal, mas autorizou o negócio ainda assim. O Governo, em 2021, quando foi confrontado com o esquema, preferiu defender a EDP e atacar aqueles que denunciavam a fuga ao fisco. E é precisamente a atitude e a posição que o Governo tomou que torna legítimo que o Bloco admita a hipótese de o Governo, quando propôs ao Parlamento uma alteração à lei das fusões em janeiro de 2020, que o tenha feito para beneficiar este negócio da EDP, conhecendo a sua estrutura. E por isso, Sr. Deputado João Paulo Correia, a suspeita não é sobre a autoridade tributária, que não se levantem dúvidas sobre isso. A autoridade tributária fará o seu melhor papel de trabalho. A suspeita é sobre o Governo. A suspeita é sobre o Governo quando autorizou este negócio. E é bom que isso fique muito claro, porque se essa legítima suspeita de alteração à lei, entre outras coisas e outros pormenores deste negócio que não estão claros, se confirmasse, senhores ministros, nós teríamos a falar de um crime. E segundo notícias vindas a público, a Justiça está a investigar essa mesma hipótese. E uma coisa eu garanto ao Governo e aos senhores ministros, acho que já perceberam, nós também não vamos descansar enquanto tudo não estiver esclarecido. E o primeiro passo para esse esclarecimento, o primeiro passo para contrariar o populismo, o primeiro passo para garantir rigor, é o Governo enviar todos os documentos à Assembleia da República. Todos os documentos sem rasuras, todos os pareceres internos para que não tenhamos que os conhecer por outras vias, mas também todos os documentos que ainda não enviou, nomeadamente os contratos entre a EDP e Engie, os estudos para a renúncia do direito de preferência, os estudos da AT ou os pareceres para a alteração dos estatutos dos benefícios fiscais.
Quero terminar, Sr. Deputado, por favor.
Termino, Sr. Presidente. Acho que é fácil consultar a lista de documentação que o Bloco de Esquerda já pediu e verificar facilmente quais são os documentos ainda em falta.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra os seus ministros. Sr. Ministro da Ambiente e Ação Climática, faça o favor.
Bem, muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Mariana Mortágua. As coisas que aparecem rasuradas são da vida interna das empresas. Este processo é um processo que demorou 11 meses em autorização por parte da IAPA e da forma como, de facto, foram apresentadas as coisas do início, elas não estavam em condições de poder ser autorizadas. Encontrará certamente e subscrita quem forneceu o primeiro parecer da engenheira Feliz Vida Quadrado, que o estimo e bem conheço, fornecer-lhe-á certamente outros posteriores a esse, que vão, obviamente, em face daquilo que foram os pedidos feitos à EDP e penso que também à Engie, e foram respondidos, têm, de facto, conclusões diferentes. E a decisão, que é da APA, datada de, alguns de novembro ou dezembro, 13 de novembro, é, como referido acima e na sequência de um conjunto de exigências que aqui estão feitas, a APA vem por este meio autorizar o pedido de transmissão dos títulos. E, portanto, é esta a conclusão da APA. Não lhe vou dizer, não tendo o Governo autorizado coisa nenhuma aqui, porque não tinha que autorizar, não vou dizer que o Governo não acompanhou de perto este processo. Sim, acompanhou de perto este processo. E nunca disse que o Governo era obrigado a transmitir o título de concessão. Não disse mesmo. Aquilo que aconteceu aqui era que a competência, que era a competência técnica do Ministério do Ambiente, através da IAPA, era mesmo cuidar de avaliar a idoneidade de quem compra, do ponto de vista técnico e financeiro, exigindo, tal como a lei também diz, que aquilo que foi exigido à empresa inicial, EDP, tinha que ser exigido à empresa agora, Engie, que ficou com a concessão das barragens. Nunca enviei para as finanças o documento que me chegou das terras de Miranda. Não, nunca enviei. E acho que é espantosa a omissão da Sra. Deputada Mariana Mortágua quando o lê, porque de facto omite partes muito substanciais desse documento e partes que são de facto perturbadoras. Aquilo que é pedido nesse documento, aquilo que foi pedido na reunião em que eu estive e pessoas do Movimento das Terras de Miranda também estiveram, foi um favor. Aquilo que me foi pedido a mim foi um favor. Senhora Deputada, eu estava na reunião, a Senhora Deputada não estava. Aquilo que me foi pedido foi um favor. O que me foi pedido foi um favor e por isso mesmo eu pedi que me passassem escrito aquilo que me estava a ser pedido. E das pessoas com que reuni, só uma continuou a aparecer no espaço público. Aliás, de facto, era responsável pela autoridade tributária ao tempo da criação das listas VIP nessa mesma autoridade tributária. As outras pessoas foram se juntando a elas. E aquilo que mesmo assim eu ainda não fiz foi chamar este grupo um grupo de interesses. Não me chocaria fazê-lo, mas não o fiz. Aquilo que eu disse, e repito, é que se um grupo de interesses ou uma empresa fizesse chegar ao meu Ministério ou qualquer outro Ministério um documento como aquele que fez chegar à Autoridade das Terras de Miranda como propostas de alteração legislativa a seu próprio favor, cairia o Carme e a Trindade e bem.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tenho agora a palavra o Sr. Ministro de Estado das Finanças. Faça favor, Sr. Ministro.
Muito rapidamente, eu registo também aqui a afirmação que foi feita que estamos de acordo que a alteração ao artigo 60 da Lei do Orçamento de Estado e a afirmação do Bloco de Esquerda que não se aplica à transação de concessões de barragens. Aliás, até teve, como foi dito, a abstenção do Bloco de Esquerda. Eu penso que é muito importante termos aqui um debate sério, rigoroso, exigente, como devemos ter, e dada a explicação que o Sr. Secretário de Estado das Assuntos Fiscais deu para a motivação para a alteração, se tem questões sobre essa, se não estão de acordo, porque é que não estão de acordo, mas eu acho que todos temos de ter o cuidado de fazer um debate sério, rigoroso, exigente, sem entrar no lançamento de suspeições, porque isso aí não seria saudável para um debate democrático, seria entrar em terrenos que dariam asas a populismos, que eu penso que nem eu, nem os senhores deputados gostariam de ter um debate nesses termos. Não sei se o senhor Secretário de Estado gostaria de acrescentar alguma coisa.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tenho a palavra ao Sr. Secretário de Estado, faça
muito,
favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Mariana Mortágua, quero mais uma vez, como fiz na última audição aqui nesta Comissão de Ambiente, agradecer à Sra. Deputada a clarividência com que trouxe este tema, porque a Sra. Deputada confirma exatamente aquilo que temos vindo a dizer. O artigo 60 do Estatuto de Benefícios Fiscais não inclui qualquer isenção para qualquer espaço de concessão de barragens. E mais, não estou a ver como é que é possível invocar este artigo para qualquer transação de uma concessão, porque uma concessão não é o título. Um espaço de concessão é um contrato através do qual o espaço da concessão é o contrato pelo meio do qual o concessionário, previamente autorizado pelo concedente, transfere para um terceiro a posição que tem num contrato de concessão. Mais, uma concessão tem um estabelecimento que é o estabelecimento da concessão. E o estabelecimento da concessão que é transferido no trespasse está na verba do 27.2. E como a senhora deputada muito bem aqui lembrou na última audição, nós introduzimos uma norma no Orçamento de Estado para que todos aqueles que invoquem o artigo 60 de forma irregular tenham não só que pagar o imposto devido, como pagar mais 15% sobre o imposto que era mesmo devido. Por isso, Sra. Deputada, nós estamos muito mais de acordo, os dois, do que aquilo que aparenta uma discussão, que muitas vezes é uma discussão que fica contaminada por pequenos soundbites que não ajudam a este debate. Aquilo que nós reafirmamos é o seguinte: todas as operações que tenham sido feitas com planeamento fiscal agressivo ou abusivo, ou operações que tenham sido feitas com simulação, terão seguramente, tanto da Administração Fiscal como da Justiça, a resposta que merecem.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Dando continuidade, tem agora a palavra o Grupo Parlamentar do PCP, o Sr. Deputado António Filipe. Faça favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, muito obrigado. Senhores Ministros e Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados, tem sido referida aqui a vertente fiscal deste negócio, que é muito relevante, evidentemente. Estamos a falar de qualquer coisa como 110 milhões de euros de impostos. Mas, do nosso ponto de vista, a questão está ainda para além disso. E tudo começa, de facto, pela alienação de dois importantíssimos ativos do país. Desde logo, a energia, que tem que ver com a nossa segurança energética, com a nossa soberania energética, e a água tem que ver com as nossas reservas de água e com a gestão do caudal dos rios portugueses. Bom, estamos perante uma situação em que a concessão destas 6 barragens está em vias de ser transferida por uma EDP que, em má hora, foi privatizada pelos governos PSD-CDS e que essa EDP privada pretende vender ativos importantíssimos para o nosso país a um consórcio francês. Ora bem, começaria por aqui por dizer que o Governo tem a prerrogativa que pode, e do nosso ponto de vista deve, exercer de impedir esta transferência dos nossos ativos em nome do interesse nacional. Mas já vimos, bom, e tanto, tanto assim é que em 2019, quando já se falava deste negócio, a comunicação social, recordo o Expresso, em 28 de dezembro de 2019, o Público, na mesma altura, em que se dizia que o Governo só aprovará a venda das barragens da EDP se elas ficarem a pagar impostos em Portugal. Que o Governo irá avaliar o negócio barragem a barragem. A operação, um dos maiores negócios de sempre da EDP, terá de passar pelo crivo da Direção-Geral de Energia e Geologia, da Agência Portuguesa do Ambiente e da Autoridade da Concorrência. Bom, não conhecemos, designadamente da parte da Direção-Geral de Energia e Geologia, que avaliação foi feita relativamente a este negócio e era importante conhecer se foi feita e em que termos. Nada foi dito a este respeito. Bom, e neste momento, quando as pessoas já se aperceberam que tipo de negócio é que estamos a falar, o escândalo está armado. E o Governo só tem uma forma de resolver este problema, que é usar a prerrogativa, aliás prevista, a quando da concessão, de impedir este negócio. Porque se não o fizer, não tenhamos dúvidas que estamos perante um tema de conversa para os próximos anos e com consequências que não sabemos quais serão, do ponto de vista político, judicial, ou seja o que for. Que é disso que estamos a falar. Porque convém recordar, e não devia ser preciso, que já sobre a questão da extensão do domínio hídrico, a quando da passagem da titularidade das barragens da REN para a EDP, está sob investigação judicial, com consequências que já são conhecidas, designadamente ao nível da admissão dos principais responsáveis da EDP. Bom, o inquérito parlamentar aqui realizado sobre as rendas excessivas na área da energia, bom, houve depoimentos muito elucidativos de que a concessão das barragens da EDP não salvaguardou o interesse nacional e de pessoas insuspeitas, como designadamente do Dr. José Penedos, em que referiu que a venda das barragens não salvaguardou minimamente o interesse público. Bom, perante esta situação em que também se sabe que este negócio da venda das 6 barragens à ENGI também está sob a investigação do Ministério Público, mandaria a mais elementar jurisprudência das cautelas que o Governo usasse a prerrogativa de não permitir que este negócio vá por diante. Naturalmente, a questão fiscal, eu referi-me-ei, não tenho tempo de fazer agora, referi-me-ei isso na segunda ronda, é uma questão muito relevante, mas perante aquilo que está à vista de todos, à vista do país, da estratégia que a EDP pretende seguir para alienar um ativo importantíssimo para Portugal e fazendo ainda por cima, de forma a poder beneficiar de uma enormíssima borla fiscal que não deixará de escandalizar qualquer português bem formado, evidentemente que o Governo só tem uma forma de resolver este problema, que é não permitir que este negócio vá efetivamente por diante e salvaguardar estes preciosos bens do património nacional que têm a ver com ativos estratégicos para a nossa soberania e para as condições do país ter acesso a fontes quer energéticas, quer de água, com a importância que isto tem no nosso presente e que terá certamente no nosso futuro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra Sr. Ministro do Ambiente e Ação Climática.
Obrigado, por favor, Sr. Presidente, Sr. Deputados, Sr. Deputado António Filipe. As barragens, enquanto ativos físicos, não são bens de mercado. As barragens são do Estado português. Foram construídas pelo concessionário, aliás, por concessionários, e são do Estado português. O que está aqui, o que é objeto de negócio, de compra e venda, é a capacidade de utilizar essas mesmas barragens para produzir eletricidade, tendo naturalmente um conjunto também de prerrogativas de defesa de utilização do próprio domínio público hídrico. E as barragens funcionarão no futuro de forma exatamente igual ao que funcionavam no passado. Tal como o EDP, não vou agora comentá-lo, é hoje uma empresa completamente privada, não é? Outra empresa privada adquiriu esse direito dessa mesma exploração. Ou seja, a segurança energética e a soberania sobre a água se mantêm exatamente da mesma forma antes, quer houvesse compra quer e venda, quer não houvesse compra e venda. Mas, ao aproveitar o momento desta transação, aquilo que até se fez foi fazer mais um conjunto de exigências que garantem, é normal que isso aconteça porque anos se passaram relativamente ao contrato inicial, um conjunto de exigências de gestão de caudais e de cumprimento de obrigações que vão para além daquilo que já existia. Já agora dizer que a DGEC sim pronunciou o seu deputado e está até, pelo que disseram, já foi enviado ao Parlamento e penso que estará disponível o parecer que a DGEC enviou. Quando o Governo disse, no início dos tempos, ainda já sendo pública a transmissão, ou melhor, a vontade de fazer este contrato, e ainda nada tendo entrado na Agência Portuguesa do Ambiente, disse que estas barragens teriam que pagar impostos em Portugal. O que é que isto quer dizer? Que era impensável que a empresa que viesse a ser a dona, entre aspas, se quiser, destas barragens, não fosse uma empresa portuguesa. E é uma empresa portuguesa. É uma empresa portuguesa e, portanto, que paga impostos em Portugal, enquanto empresa, os impostos comuns do seu funcionamento. E mais, foi de facto, em reunião que tive com a ANGI ao longo deste processo, logo no início, disse-lhes que era de facto relevante que se situasse em Miranda do Douro a empresa que vai proceder à exploração das barragens. E assim será. Isto é, os aproximadamente 30 contratos de trabalho que foram transferidos da EDP para a ANGI, sem qualquer sobressalto social, penso que me dará razão, a esses cerca de 30 contratos vão ser associados mais 30 outros contratos de pessoas altamente qualificadas para poderem trabalhar nestas mesmas barragens, na sua manutenção e na sua exploração. Quando em 2007, penso que em 2007, peço desculpa se não estou a ser rigoroso, foi estendido o domínio público hídrico destas e de outras barragens, isso não aconteceu agora. O tempo desta concessão é hoje para a ANGI e as duas empresas que têm como associadas o tempo de concessão que a EDP tinha até ao final dela mesma. E por isso, quando o PSD falou nas contrapartidas cobradas ao tempo e que agora não foi cobrada contrapartida alguma, com todo respeito, não foram à altura cobradas contrapartidas algumas. Aquilo que na altura foi pago foi, de uma só vez, a taxa de recursos hídricos ao longo do tempo e até é essa. E até é essa, embora agora laudada pelo PSD, que está também em discussão em tribunal. Neste momento, não havendo nenhuma extensão do tempo e do período da concessão, nada havia a alterar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Não sei se o Sr. Ministro ou o Sr. Secretário de Estado quer usar a palavra. Não? Muito bem. Então vamos continuar e neste caso concreto temos uma alteração àquilo que estava estipulado enquanto ordem de apresentação, por acordo direto entre os dois grupos parlamentares. Tenho agora a palavra o Grupo Parlamentar do PAN. E, nesse sentido, passo a palavra ao Sr. Deputado André Silva. Faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começava por, antes de mais, fazer um comentário àquilo que tem sido a postura do nosso Governo e, nomeadamente, hoje à tarde, de dois ministros e de um secretário de Estado que, em vez de terem uma postura e um comportamento diferente que teve o nosso Primeiro-Ministro há uns dias no debate aqui no Parlamento, continuam a dizer, bom, nós somos apenas, como disse o Dr. António Costa, um primeiro-ministro zeco, um ministrinho do ambiente e um ministrinho das finanças e não podemos fazer nada. Nós somos só ministros.
Somos só primeiros ministros neste país, não podemos fazer nada. Nós não pertencemos à EDP, não pertencemos à ENGI, não somos da autoridade tributária, pronto, não podemos fazer nada. Portanto, foi isto que o Sr. Primeiro-Ministro veio fazer ao Parlamento e é aquilo que os senhores vêm aqui fazer hoje. E, portanto, aquilo que de facto é inaceitável é, e entendendo de facto a lei existente, a independência e as competências da autoridade tributária, que os maiores responsáveis políticos, Primeiro-Ministro, Ministro do Ambiente, Ministro das Finanças, e o Ministro do Ambiente porque tutela esta questão, vêm dizer que não podem vir fazer nada. Então quem é que pode fazer? Tem que ser o Partido Socialista que supostamente agora diz que vai resolver o assunto, que vai chamar aqui a autoridade tributária? É assim que resolve o assunto? E, portanto, se nós estamos perante um eventual incumprimento da lei ou um eventual negócio que lesa gravemente o país e o Estado, independentemente da elevadíssima competência da autoridade tributária, não é disso que estamos a falar, porque é que o Sr. Primeiro-Ministro, porque é que o Ministro do Ambiente que tutela o assunto e o Ministro das Finanças que também tutela parte desta matéria, não podem ter qualquer tipo de intervenção política. E, portanto, isto não se entende, e não se entende a vossa postura de responsabilização política, independentemente de cada macaco no seu galho. Percebemos isso. E, portanto, há claramente aqui, por exemplo, o país todo já percebeu, independentemente de ser ao abrigo da lei ou à margem da lei, que a EDP fez uma interpretação abusiva da lei para fugir ao pagamento de 100 milhões de euros, o que é que o Sr. Ministro das Finanças vai fazer sobre isso? É isto que o país precisa de ouvir, independentemente de ser legal ou não ser legal. E, portanto, precisamos de saber, foi legal ou não foi legal? O Sr. Ministro das Finanças tem que o saber. E se, não foi, e se, não, e se por algum motivo estiver dentro da lei, e para evitar que isto possa acontecer, o que é que se vai fazer? Ou se, de alguma forma, esta imoralidade legal pode ser ou não, de alguma forma, revertida? Esta é a primeira pergunta. E depois tenho mais três perguntas para o Sr. Ministro do Ambiente, que é como é que se explica que a Agência Portuguesa do Ambiente, outra entidade perfeitamente independente, todos os portugueses percebem que o que é mais a EPA é perfeitamente independente, como todos nós sabemos, como é que autorizam um negócio para uma empresa veículo que tem apenas um funcionário para gerir 6 barragens? Ninguém acredita nisto. Quando esta APA tinha que avaliar a sustentabilidade financeira da empresa antes de autorizar o negócio. E, portanto, Sr. Ministro do Ambiente, a avaliação da viabilidade económica ou financeira da empresa está disponível? É que foi feita? E se está disponível, pode partilhar connosco? Depois, perguntar também qual é que é a independência do seu ponto de vista, Sr. Ministro do Ambiente, a independência da REN para dar parecer sobre este negócio quando partilha o mesmo acionista da EDP. E, portanto, não lhe parece, Sr. Ministro do Ambiente, que estamos perante um conflito de interesses? Última pergunta para o Sr. Ministro do Ambiente, se exigiu, o Sr. Ministro, ou o Ministério, se exigiu alguma contrapartida da venda das barragens, ou se exigiu direito de preferência, e se o Governo fez alguma reavaliação da concessão com o objetivo de salvaguardar o interesse público. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra. Muito bem. Sr. Ministro de Estado das Finanças, faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu, a mim parece muito importante que haja esta exigência, sentido de resposta e de pedir ao Governo respostas sobre estas questões. Mas há aqui uma questão de separação de poderes que é muito importante. O Sr. Deputado, e também eu tenho muito respeito por isso, tem feito chamar a atenção de vários casos de regimes ditatoriais a nível mundial. E esses regimes ditatoriais, muitas vezes, o que utilizam para perseguir os seus opositores é exatamente a administração fiscal desses países. E, portanto, nós temos de ter algum cuidado, e nós todos, enquanto regime democrático, Estado de Direito, em conseguir fazer essa separação. Eu não lhe vou dar aqui exemplos concretos desses países, mas todos conhecemos exemplos de casos concretos de países que a primeira coisa que fazem para quando há um opositor ou quando há alguém que ataca o governo desse país é mandar a administração fiscal lá investigar e esses erros e depois colocam-os na prisão. Nós não queremos ter esse tipo de regime, nós somos um Estado democrático. Ao mesmo tempo, e o Sr. Deputado diz, e bem, nós temos que ser exigentes na avaliação das situações de planeamento fiscal agressivo. O Governo tem dado orientações claras à administração fiscal de que deve ser rigorosa e exigente para combater o planeamento fiscal agressivo. alterámos leis de forma sucessiva, e nós podemos aqui, os Estados Fiscais, para explicarem melhor estas alterações à lei, para reforçar a capacidade da autoridade tributária em combater este planeamento fiscal agressivo. Por outro lado, e nós, falando com a autoridade tributária, porque vínhamos também perante este caso e também está a resposta ao Parlamento e bem, perguntámos à autoridade tributária qual é que era a atuação neste momento da autoridade tributária. A resposta que nos deu é que já estão a trabalhar, a analisar e a recolher elementos no âmbito deste caso para ver se, de acordo com a lei, há aqui uma situação de planeamento fiscal agressivo e as organizações que existem, sempre que isso existe, e sempre que existe um planeamento que visa frustrar os objetivos da lei fiscal, a autoridade tributária deve atuar em conformidade e fazer valer a necessidade de cumprir a lei fiscal. Não sei se queres acrescentar ao final.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tenho a palavra ao Sr. Ministro da Ambiente e Ação Climática. Faça o favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado. Sr. Presidente, obrigado, Sr. Deputados, Sr. Deputado André Silva. O Ministério do Ambiente, através da APA, fez mesmo, não sei porque é que diz que o Ministério do Ambiente veio dizer que não pode fazer nada, não fez. Fez, de facto, uma avaliação muito rigorosa de tudo o que estava em causa do ponto de vista da gestão de recursos hídricos e da idoneidade da empresa compradora, e já lá vou explicar melhor. E, de facto, o Governo não quis exercer o direito de preferência. O Governo, que tem possibilidade administrativa de regular toda a energia, não quer ser um player na produção de energia. De facto, não quer. Não quis correr o risco. E porque o direito de preferência significa dar 2,2 milhões de euros, não é em fazer uma avaliação. É perante um comprador que diz que oferece 2,2 milhões de euros, o direito de preferência é dar o mesmo. Não precisa é dar nem mais um cêntimo. E não, o Governo não tem nenhuma indicação de que faria um bom negócio se fizesse essa compra por 2,2 milhões de euros e, garanto o Sr. Deputado, teria caído o Carmo e a Trindade se o Governo tivesse adquirido por 2,2 mil milhões de euros aquelas barragens. Sobre a questão fiscal, ela já foi respondida. Sobre aquilo que é a empresa veículo. Bom, o Sr. Deputado diz, o Dr. Rui também diz que é um trabalhador. Olha, hoje vi-me notícias a dizer que afinal não é um, são todos. Não sei quem tem razão, como imagina, mas aquilo que me parece mais normal é que, de facto, todos os trabalhadores que estavam na manutenção e na exploração e na operação destas barragens tenham passado para a nova empresa. Não sei quando estiveram na empresa veículo, sei que todos passaram para a nova empresa numa situação de uma absoluta paz social. Também recebi os sindicatos esses que, aliás, estavam muito satisfeitos por poder beneficiar do acordo social da Engie, que é, afinal, melhor que o da EDP. Mas, Sr. Deputado, aquilo que nós tínhamos que avaliar e avaliámos eram as condições técnicas e financeiras da Engie, que é quem iria operar as barragens. E é muito clara a adenda ao contrato de concessão, quando diz de forma evidente que esta empresa, a empresa que o vai deter no fim, é responsável pelo cumprimento ao longo de todo este processo e no futuro de todas as obrigações emergentes do contrato de concessão. Ou seja, a empresa que tinha que ser escrutinada na sua capacidade técnica e financeira era a empresa que agora vai ser a dona das barragens, não tanto na perspectiva do ser dona, isso é indiferente para esta avaliação, mas na perspectiva de ser capaz de as operar de forma técnica e robusta. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. E agora é a vez do Grupo Parlamentar do CDS-PP, o Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, faça o favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os Srs. Ministros, o Sr. Secretário de Estado aqui presente. Essencialmente, em torno da discussão desta tarde, estamos a falar de questões de natureza fiscal. E eu devo dizer com enorme humildade que não tenho conhecimento técnico que me permita fazer um debate ou um juízo perfeito da questão fiscal que está aqui em causa. Devo dizer com a mesma humildade que duvido que muitos daqueles que estão nesta mesma sala o possam fazer com inteira consciência e responsabilidade relativamente a uma matéria com os contornos que tem esta natureza e, portanto, utilizando até uma expressão do seu Secretário de Estado, eu não vou dizer e utilizar aqui algumas inverdades técnicas. Não o devo fazer por uma questão de responsabilidade, porque não só está envolvida aqui uma autoridade que é a autoridade tributária, como, por outro lado, também temos outros stakeholders envolvidos, como é o caso de uma empresa que é cotada em bolsa. traz o Governo e diz o Governo hoje aqui que a Autoridade Tributária está a fazer o seu trabalho, está a fazer a sua avaliação. E nós temos que esperar o resultado disso. E o resultado disso, com base naquilo que é a nossa lei fiscal, em termos daquilo que é a base declarativa, é preciso apurar ou não se havia lugar ao pagamento de algum imposto ou se não há lugar ao pagamento de imposto. Portanto, eu penso que se as autoridades e a Autoridade Tributária, em quem nós confiamos, se está a desenvolver esse mesmo trabalho, eu acho que temos que todos, com prudência e responsabilidade, poder aguardar por isso. E eu fui recuperar aqui, fui buscar aqui uma notícia do dia 27 de janeiro com declarações do Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, onde diz o seguinte: se nesta operação existiu algum planeamento fiscal abusivo ou agressivo, os primeiros interessados em corrigir a situação é a Administração Fiscal. E eu devo dizer, Sr. Secretário de Estado, não é só a Administração Fiscal. Seguramente será também a própria empresa, a EDP. E trata-o do interesse porquê? Por uma razão óbvia. Nós estamos a falar de uma empresa que é cotada em bolsa. E isso tem responsabilidades e regras que outras empresas não estão sujeitas. Para além daquilo que é a consequência reputacional da própria empresa. E, portanto, há um interesse necessariamente de todos no esclarecimento, e do Parlamento e do Governo, não tenho dúvidas, no esclarecimento desta matéria. Agora, como é que nós podemos esclarecer esta mesma matéria? É com informação. É com informação. Com a informação que o Governo tem disponível sobre este dossiê e que deve facultar ao Parlamento. Sobre a informação que chegará seguramente também da Autoridade Tributária. Com a informação que seguramente poderá ser requerida também à própria EDP. E com essa, toda essa informação, nós depois podemos fazer um juízo, podemos exigir responsabilidades políticas também, mas há uma questão aqui que é uma questão central e que é de natureza fiscal e que, eu volto a repetir, tenho muitas dúvidas, à exceção de quem tem responsabilidades e competências e acompanha estas matérias com outro grau de conhecimento, tenho muitas dúvidas que haja muita gente habilitada a poder fazer este debate. Agora, eu ouço coisas e leio coisas nos jornais e confesso que fico com dúvidas. Não sei em que mundo é que alguns dos senhores deputados vivem. Mas o que a EDP fez, vamos lá ver, parece uma coisa relativamente óbvia. Ou seja, há uma atividade, há um conjunto de concessões das barragens e essas concessões são vendidas. E, portanto, encontrou uma forma, foi criar um veículo, uma SPV, uma empresa, para poder integrar esses mesmos ativos e vender esses ativos a uma entidade terceira. Eu nem estou a ver como é que podia fazer de outra forma. Confesso, mas admito aí também a minha humildade de, talvez com a experiência muitas vezes mais à extrema esquerda, de poder explicar como é que fazia isto. Quer dizer, das duas uma, ou vendia a EDP na totalidade, ou se era uma parte da empresa, como é evidente, tinha que se encontrar um veículo, uma SPV, para colocar lá os ativos e poderem ser depois alienados. E depois, há algo que também convém esclarecer. Eu já ouvi, e ainda agora ouvi o Sr. Ministro, e li também isso na imprensa. As questões dos trabalhadores parece que foram salvaguardadas. Os tais 30 foram para a SPV, já passaram para a empresa, para a ENGIE. Acho que ninguém tem dúvidas sobre a capacidade da ENGIE. Eu não tenho, pelo menos, daquilo que pouco li, não tenho grandes dúvidas sobre essa mesma capacidade. Agora, vamos às questões concretas. E estas aqui é que já são de natureza política e que era importante que o Governo pudesse aqui esclarecer. Que é, o Governo teve que autorizar este negócio. O Governo teve que viabilizar esta mesma operação. E a pergunta que se coloca é, tendo em conta a dimensão deste mesmo negócio, qual é que foi a contrapartida que o Governo exigiu à própria EDP? Não exigiu contrapartida nenhuma. E isso é a questão de natureza política. Essa aí já não é da Autoridade Tributária, não é... Não, é objetiva. O que é que o Governo pediu em troca, ou não pediu, para autorizar este mesmo negócio? O que é que o Governo pediu ou não pediu? E vou já terminar, Sr. Presidente, já vi que vai tirar a máscara, vou já terminar. O que é que o Governo pediu ou não pediu como contrapartida para as terras de Miranda? As terras de Miranda? Para aqueles concelhos? E, portanto, e coloco uma última pergunta, que é... Vamos admitir que há lugar ao pagamento de imposto. E, portanto, isso vai significar uma receita que entrará nos cofres do Estado. No caso de haver lugar ao pagamento do tal imposto, que eu não sei se deve ou se não deve, vou guardar, confio na Autoridade Tributária, a minha pergunta é a seguinte: está o Governo disponível para alocar essa verba, essa receita, precisamente naqueles... O senhor Ministro está-me a dizer que sim, e que está disponível. Pronto, mas é preciso saber em que é, para que as pessoas nas terras de Miranda, que...
Senhor Deputado, agora tirei mesmo a máscara, está bem?
Tirou a máscara? Não, exatamente, tirou a máscara e eu já fui um abusador. E, portanto, vou mesmo terminar. Muito obrigado e agradeço desde já também as respostas do Governo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra? Muito bem. Sr. Ministro das Finanças, faça o favor, tem a palavra.
Eu queria, em primeiro lugar, elogiar e louvar também o sentido e de responsabilidade com que o Sr. Deputado colocou a sua questão, revelando humildade na discussão de um processo que é complexo. Da parte do Governo, nós teremos, como sempre, disponíveis para dar toda a informação que seja solicitada. Procurámos aqui hoje, no debate, explicar, por um lado, qual é que foi o objeto da alteração à Lei do Orçamento de Estado, e explicámos que não tinha a ver, que não afetava a parte da concessão de barragens dentro do grupo, e, portanto, explicámos também que não só isso, o Sr. Secretário das Assuntos Fiscais explicou qual é que foi o objetivo da alteração promovida pelo Governo, que tem a ver com o arrendamento não comercial, que não tem a ver com a concessão de barragens, e se houver mais uma questão adicional neste âmbito, nós teremos todos dispostos a ver, e também entendemos a necessidade do Governo, do Parlamento, pedir explicações, de ser exigente nessa informação. Por outro lado, também é importante referir ainda aqui no plano fiscal que a norma da Lei do Orçamento do Estado, a Lei do Orçamento do Estado prevê uma afetação dessa verba, não é? Que sobre da verba que se possa obter com esta operação, e está previsto num artigo da Lei do Orçamento de Estado, portanto o Governo tem que dar cumprimento ao que a Lei do Orçamento de Estado prevê, e penso que do ponto de vista fiscal esta questão deixaria simplesmente. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tenho a palavra, Sr. Ministro da Ambiente e Ação Climática. Faça a palavra.
Obrigado. Muito obrigado, o Sr. Deputado Gonçalves Pereira. Não tinha que haver pedido nenhum de contrapartidas no negócio onde o Estado não é parte e onde tudo aquilo que acontecia antes é aquilo que passa a acontecer depois. A que foi acautelada a questão laboral, foi acautelada uma questão que parece da maior importância. Eu não lhe chamarei uma exigência. Aquilo que tive na reunião com a Engie foi que disse que, evidentemente, a empresa que irá gerir estas barragens deve ter sede em Miranda do Douro. E assim será, e para ali serão recrutados os trabalhadores. Deixe que diga uma outra coisa, no algum tempo que tenho agora, para dizer o seguinte. Eu distingo bem as três barragens do Douro Internacional das outras três, das duas do Sabor e do Tua, e explico porquê. As duas do Sabor e do Tua são barragens, que chamarei recentes, barragens foram feitas com avaliação de impacto ambiental, barragens foram feitas com contrapartidas pagas às autarquias, barragens que, algumas delas, até deixaram um lastro no tempo daquilo que é essa mesma responsabilidade ambiental, as tais questões que a deputada Mariana Mortágua leu, e bem, muito bem, numa informação intermédia da APAS, e que ainda faltava concluir, e por isso é fundamental garantir que elas agora venham a ser concluídas. Um desses casos é, por exemplo, o fundo do Baixo Sabor. As outras três barragens, portanto, as três barragens Bem Posta, Picote e Miranda, são barragens feitas durante o tempo do Estado Novo, em que estas questões se não colocavam, e, portanto, são barragens dos anos 50, anos 60. E, portanto, estes territórios, em si mesmo, é sobretudo o Conselho de Miranda e também de Mogadouro, mais Miranda que Mogadouro, são aqueles que são mais merecedores de um olhar por parte do Estado no que, porque os outros... Não quer dizer que não tenham problemas deles, ou certamente não tiveram esta agressão das barragens sem contrapartidas. E isto que eu digo não é propriamente resultante desta compra e venda das barragens. Isto que eu digo é sobretudo resultante do PNPOT, do Programa Nacional Político de Desenvolvimento do Território, aprovado aliás desta Casa, e que identifica que há dois espaços em Portugal que são espaços particularmente desestruturados do ponto de vista do sistema urbano. Um, não era preciso fazer o plano, é o Pinhal Interior, onde aconteceram os dramáticos incêndios de 2017. O outro é este mesmo, se quiser, desculpe-me a liberdade da linguagem, esta esquina do Douro, entre o Douro Superior e o Douro Internacional. E por isso era fundamental trabalhar investimentos concretos para este território. E não lhe nego que, ainda que haja uma completa indiferença àquilo que é a exploração das barragens, sejam elas da EDP, sejam elas da Engie, foi de facto criado aqui um momento. Foi criado aqui um momento. Momento esse que já agora também é o momento que antecede um novo ciclo de fundos comunitários. E por isso criamos o grupo de trabalho. E por isso temos trabalhado com as autarquias, são quem legitimamente representa aqueles territórios. E temos identificado já 200 projetos que estamos agora a trabalhar e quero acreditar que até ao final de abril podemos tornar público e dizer quais virão a ser, no ciclo urbano da água, na eficiência energética, na gestão de recursos hídricos, na gestão de resíduos, na conservação da natureza e floresta, na mobilidade sustentável, ou na recuperação do passivo da Pereira de Miranda, que existe desde que existe barragem, mas parece que apareceu lá agora, não é? Mas que obviamente merece ser recuperado, mesmo quem desce de Miranda para a barragem, à esquerda. E por isso, todos estes investimentos poderão vir a ser feitos agora, a ser financiados agora, e certamente, em muitos destes projetos, maiormente aqueles que têm a ver com a energia, a EDP e particularmente a Angie, vão ser chamados a serem também parceiros na concretização destes mesmos projetos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Para terminar esta ronda de intervenções, tenho a palavra a Sra. Deputada não inscrita, Joacine Catar Moreira. Faça o favor, Sra. Deputada.
Sim, senhora. Portanto, eu iria iniciar por agradecer ao movimento cultural Terras de Miranda, ao PE e ao PSD por terem dado a hipótese à autoridade tributária de hoje investigar este assunto que de uma outra maneira não seria do conhecimento e não estaríamos hoje, neste exato momento, a debatê-lo. É necessário nós darmos ênfase a isto. É que o que aqui está verdadeiramente em causa é a legítima defesa dos interesses do Estado. E não houve legítima defesa dos interesses do Estado. O Estado não desculpa nem um cêntimo às famílias, nem um cêntimo de impostos aos contribuintes. Não se entende como é que o Estado não faz nenhum esforço de reflexão para defender a hipótese do Estado receber milhões e milhões de impostos à EDP, milhões e milhões de impostos que não seriam nunca desculpados às famílias, aos trabalhadores e às trabalhadoras. Trata-se de avultadas poupanças no pagamento de impostos em sede de IRC, de imposto de selo IMI que o Estado permitiu à EDP. Portanto, isto precisa de ser explicado necessariamente. É necessário nós também entendermos se o Ministro do Ambiente e da Ação Climática não teve hipótese nenhuma de impedir que este negócio avançasse, tendo em conta que já tinha sido alertado em relação às manobras fiscais e igualmente mesmo que o Ministério do Ambiente tivesse cumprido a lei, não tinha o Ministério do Ambiente o dever de evitar esta manobra de planeamento fiscal defendendo os interesses do Estado e ainda entender se era ou não era do conhecimento do Estado que a EDP criou uma sociedade fantasma e tudo aquilo que se sucedeu a isto e se também não acharam anormal que uma empresa com uma enorme responsabilidade só tivesse um único trabalhador. horror. E era isto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro da Ambiente e Ação Climática, faça o favor, tenha a palavra.
Sr. Deputado, a resposta à pergunta porquê é que o Estado não impediu este negócio, não impediu porque não quis. Isso não haja a mais pequena dúvida. Nós não provocamos negócio nenhum. Não provocamos nunca nenhuma venda de barragens. Agora, vemos mesmo com bons olhos a diversificação dos donos das fontes de energia, nesse caso renováveis, que são comercializadas em Portugal. Portanto, eu não tenho nada contra a EDP, empresa claramente monopolista, ser menos do que aquilo que era. Não tenho mesmo nada contra. Por isso, repito, não procurei que isto acontecesse em momento algum, mas não tinha nenhuma razão para me opor ao mesmo. Sobre, enfim, chama-lhe empresa fantasma. O tema, o nome próprio, não é empresa fantasma, é empresa veículo. Sra. Deputada, sobre o modelo de negócio que foi escolhido, nós, de facto, o Ministério do Ambiente, e muito particularmente a IAPA, porque eu não tomei, aliás, decisão alguma, embora seja irrelevante, mas quando me perguntam onde é que está a homologação, não havia nada a homologar, é uma decisão administrativa. Aqui há uma coisa com que eu tenho alguma dificuldade em compreender, e vem do, sobretudo do Bloco, vem também da senhora deputada Joacine Catar Moreira, é a forma como os senhores olham de facto para a administração pública. Os senhores são os paladinos de reclamar mais meios para a administração pública, mas com um objetivo, é que ela nunca faça nada. É que ela nunca decida nada, é que ela nunca se responsabilize por nada. Porque sempre que a administração toma uma decisão, é um aborrecimento para vossas excelências. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tenho a palavra o Sr. Ministro de Estado das Finanças. Faça o favor, Sr. Ministro.
No que se refere ao plano fiscal, como o Sr. Deputado, e queria aqui destacar que a AT está neste momento já a avaliar a operação. E isso é um sinal de que é o momento de atuar do ponto de vista fiscal, é este o momento atual. Porque o nosso sistema funciona, do ponto de vista fiscal, numa base declarativa. Não há uma pré-autorização ou uma pré-autorização sobre que impostos é que são, não são pagos. Os sistemas fiscais funcionam em Portugal de uma forma declarativa. Todos nós, as empresas, as famílias, declaram os impostos que entendem que, de acordo com a lei, devem os rendimentos e depois os impostos que têm a pagar. Nesse sentido, o momento de atuação do ponto de vista fiscal é neste momento agora. A informação que obtivemos é que a AT está neste momento a trabalhar. Agora, há aqui uma outra dimensão, que é ao nível de outros impostos, para além do imposto de selo, ainda não conhecemos o que é que a empresa vai ou não declarar. Ela tem os seus tempos, não são neste momento. Serão mais tarde, no processo que é mais até meados do ano, e é nessa altura que se saberá se esta operação levou a que a empresa declarasse nesse âmbito a necessidade de suportar um imposto. Não sei se... Tá, queria dar-lhe esclarecimento. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Terminada esta primeira ronda, vamos iniciar agora a segunda ronda com as intervenções dos diferentes grupos parlamentares. Eu já agora... Dizia, as inscrições que tenho, em conformidade com o que foi prestado o esclarecimento aos serviços, e se assim não for, cada grupo parlamentar corrigir-me-á, dando uma indicação diferente. Ao momento, temos três inscrições, do Partido Socialista, o Sr. Deputado Nuno Fazenda, do PSD, o Sr. Deputado Afonso Oliveira, e do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Mariana Mortágua. Não acusamos mais nenhuma inscrição de nenhum dos outros partidos, até porque não estão presentes e, quanto sabemos, não foi dada essa indicação via Skype e, por isso, temos só estas três inscrições. Assim sendo, e admitindo a importância que possa ter o tempo nesta situação, mas não em forma de benesse, mas atendendo a que o número de inscrições é inferior àquilo que estava previsto, estas intervenções podem ir até 3 minutos para cada um dos casos. Certo? São feitas as intervenções e depois, no final, os seus ministros responderão às questões que são colocadas. Nesse sentido, tenho a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Nuno Fazenda. Faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores ministros, Sr. Secretário de Estado, senhoras e senhores deputados. Nesta audição sobre as barragens da Bacia do Douro, já quase tudo foi dito e por isso eu vou apenas cingir-me apenas a dois factos e a uma breve reflexão barra conclusão. O primeiro facto é que um governo apenas pode intervir naquilo que a lei lhe permite e determina. E na presente situação, o governo fez o que a lei lhe exigia e lhe impunha. E, portanto, no domínio ambiental e de energia, solicitou às entidades competentes, designadamente à APA e à DGEG, que se pronunciasse e estas emitiram um parecer favorável e autorizaram a transação que estamos aqui hoje a falar. Segundo facto, no domínio fiscal, nos termos da lei, não pode nenhum governo dar indicações para se inspecionar, cobrar ou isentar impostos ao contribuinte A ou B. Essas são competências próprias da autoridade tributária. É assim num Estado de Direito, a não ser que alguém pense que num Estado de Direito não se deve funcionar com estas regras que estão definidas por lei. Portanto, é a autoridade tributária que competirá a esclarecer se há ou não lugar ao pagamento de algum imposto por parte da EDP, nomeadamente o imposto de selo estimado em 110 milhões de euros, e este é um ponto que compete à AT. E como queremos total escrutínio e total transparência, hoje mesmo o Grupo Parlamentar do Partido Socialista já anunciou mesmo que requer a audição também da autoridade tributária, autoridade em que confiamos plenamente, mas que queremos precisamente prestar a este Parlamento ainda mais esclarecimentos e mais informação em complemento àquilo que o Governo sucessivas vezes já tem informado por vários canais, incluindo aqui neste Parlamento. Mas há aqui também uma conclusão que se deve, ou que se afigura que retirar deste debate. É que o modelo de negócio adotado, de facto, remete-nos para não só um modelo de negócio complexo, mas também ele criativo. E sobre isto há uma reflexão que a própria EDP deve fazer. Tendo em conta que no ano passado teve um resultado líquido de mais de 800 milhões de euros, que encaixou com este negócio das barragens 2,2 mil milhões de euros a partir de uma das regiões mais pobres do país e da Europa, que o debate hoje se centra num eventual planeamento fiscal agressivo para não pagamento de impostos, que segundo notícias de hoje a EDP propôs um aumento zero dos salários dos seus trabalhadores, a EDP deve também refletir sobre a sua responsabilidade social. É que em tempos de enormes sacrifícios para os portugueses, em que um Estado que tem mobilizado o maior volume de apoios de que há memória, o reconhecimento de uma empresa não resulta apenas dos seus lucros e grandes negócios. Resulta, sobretudo, do contributo também que dá para a sociedade. E este é apenas uma nota de reflexão. Porque agora, de facto, o tempo é de, nos termos da lei, de se esperar pela avaliação e decisão da autoridade tributária, em que nós confiamos, a autoridade tributária está a trabalhar e se houver planeamento fiscal agressivo, conforme hoje aqui foi referido, haverá mesmo lugar a um agravamento do pagamento dos impostos nesta transação. E por fim, para concluir, o que é importante também ter presente é a questão que aqui foi colocada há pouco, é que se houver lugar a pagamento de imposto de selo, se essas receitas vão para as terras de Miranda. E aquilo que vale a pena também ter presente é que convém que o Bloco de Esquerda possa ter aqui alguma coerência e consistência no seu discurso. É que hoje a deputada Mariana Mortágua fala-nos aqui que da defesa das terras de Miranda, legitimamente, mas a verdade é que há um ano atrás o Bloco de Esquerda discordou da posição do PSD quando dizia que todas as receitas deveriam ir para as terras de Miranda. E, portanto, o facto de às vezes falar com um ar grave e sério, isso não nos dá mais razão. Temos que ter mais consistência e
quero
mais
terminar, coerência nos argumentos. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho a palavra o Sr. Deputado Afonso Oliveira, em nome do Grupo Parlamentar do PSD. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Estamos na fase final deste debate. É pena, o debate tem muito pouco tempo para discussão. Mas o Sr. Ministro das Finanças e o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais não responderam às questões que eu coloquei. Eu vou recolocá-las. Quantas empresas beneficiaram da alteração do artigo 60 do âmbito do Orçamento de Estado para 2020? Qual foi o volume de benefícios fiscais que foram atribuídos no âmbito dessa alteração? Isto é uma informação que as finanças têm que ter. Quer dizer, quando se faz uma alteração e se atribui benefícios fiscais às empresas, temos que perceber o que é que vai acontecer a seguir. É obrigatório fazê-lo, senão estamos a fazer alguma coisa que não faz nenhum sentido. Eu fiquei muito sensibilizado com a apresentação do Sr. Secretário de Estado, com aquela apresentação que fez, com a mercearia, o restaurante. Foi pena não ter colocado ali uma barragem, porque assim explicávamos rigorosamente o negócio que estava em casa. Mas fez com uma mercearia. É muito mais fácil com uma mercearia, com um restaurante, com uma loja, do que uma barragem. Esse é que é o problema. E é isso que nós temos um bocado de receio, para não dizer outra coisa, que o Governo esteja a fazer, que é beneficiar quem não deve ser beneficiado. É uma matéria, pelo menos, sobre a qual temos muitas dúvidas. Já o dissemos e voltamos a dizer, o facto de a EDP ter simulado uma reestruturação, já o dissemos aqui, foi aqui falado muitas vezes, simulou a reestruturação, não dá o direito, evidentemente, de utilizar o artigo 60 para ter um benefício fiscal. Não haja nenhuma dúvida, foi afirmado aqui por vários partidos, pelo Bloco de Esquerda, nomeadamente, mas da parte do PSD, o facto de termos proposto a alteração e a revogação da norma aprovada no artigo no Orçamento de 2020, significa que há aqui uma ambiguidade e há aqui muita discussão à volta desta norma, como sabem, e, portanto, a melhor forma que amanhã de manhã, em sede de Comissão de Orçamento e Finanças, se pode fazer é revogar essa norma e depois estamos cá para conversar para o futuro em relação a essa e muitas normas que possam ser discutidas. Agora, fique muito claro, esta questão é muito importante aqui nesta audição, o Grupo Parlamentar do PSD, evidentemente, também considera que a EDP não pode alegar esta alteração para não pagar imposto. Não pode alegar na nossa ótica, portanto, não é o facto de alterarmos, revogarmos a norma. Agora, o que é importante é que o Sr. Ministro das Finanças, o Sr. Secretário de Estado, nos digam hoje aqui se podem ou não podem alegar esta norma. É importante dizermos isto, senão a audição perde a importância que tinha. O Sr. Ministro do Ambiente disse que seria um abuso, disse várias coisas ao longo deste tempo, ainda hoje aqui nesta audição continua a dizer algumas coisas também. Seria um abuso do Estado de Direito o Governo interferir no modelo de negócio. O Governo autorizou o negócio e conhecia a forma como o negócio foi efetuado. Isso está muito claro, o Governo conhece o negócio que está efetuado. Estamos aqui a dizer que um negócio, enfim, tem aqui algumas complexidades, que pode ser aqui uma atitude de abuso fiscal para a EDP, que criou aqui uma complexidade no modelo que criou. Enfim, o Governo conhecia o modelo de negócio, autorizou o modelo de negócio que foi criado. E, portanto, vir-me a seguir dizer que não tem que pensar como é que a seguir se cobra os impostos, eu percebo, todos percebemos, os portugueses percebem que a autoridade tributária compete-lhe essa função. Estamos de acordo. E o Governo compete no quê? Fica sentado à espera que aconteça? Ou como disse o Secretário de Ações Fiscais há dias aqui no Parlamento, que lá para junho trataremos do tema após... Eu posso buscar a informação e se for necessário até lhe posso enviar a informação. Não seria já, seria mais tarde, não seria agora. Portanto, quando a questão ganha uma dinâmica muito forte, as coisas ganham outra dimensão. E termino já, Senhor Presidente. Senhor Ministro do Ambiente, deixe-me dizer-lhe o óbvio. O Governo teve uma intervenção direta no negócio. O Governo autorizou o negócio tal como ele foi feito. O Governo não fez intervenção no negócio que defendia o interesse público e que defende o interesse dos transmontanos. Isso não temos sobre isso nenhuma dúvida. Aliás, todo o discurso do Ministro do Ambiente ao longo deste tempo todo tem revelado isto. Já agora, para terminar, se me permite, há aqui uma questão que eu tenho que lhe colocar. Já de alguma maneira falou um pouco nisto, mas foi criado um grupo de trabalho para analisar a venda dessas barragens da EDP. Esse grupo de trabalho tinha 90 dias para um prazo terminado em 14 de março para dar uma resposta ou para dar alguma informação. 14 de março já passou e, portanto, convinha percebermos em que pé é que isto está, para quando é que há esta informação. Mas eu gostava muito, se me permite mesmo, que respondessem a estas questões. Caso contrário, o impacto, a importância desta reunião, enfim, infelizmente a reunião não serve para aquilo que devia servir. Que é que temos um governo que defende os interesses públicos e defende os portugueses e não está a acontecer isto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sra. Deputada Mariana Mortágua, faça o favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O Governo tem aqui definido uma tese que é uma tese perigosa. É a tese de que o assunto é complexo e nós só somos rigorosos quando não nos atrevemos a perceber, quando não temos a arrogância de achar que o percebemos. E por isso o Governo elogia a responsabilidade de quem diz não compreender o negócio. Eu atrevo-me a perceber este negócio e atrevo-me a perceber o esquema de planeamento que aqui foi feito. E atrevo-me a perceber que da mesma forma que a EDP transmitiu todas as concessões e os direitos para uma empresa de veículos chamada Camir Engie, poderia ter feito exatamente a mesma transação e transmitido diretamente para a Engie. E portanto isto quer dizer que esta operação que foi feita não era necessária, é supérflua. E isto quer dizer que o que está em causa é um esquema de planeamento fiscal. Senhor Secretário de Estado, nós não estamos de acordo sobre o artigo 60. E o que faz, e a diferença entre a nossa posição sobre o artigo 60, é que o Governo podia ter travado o negócio e não travou. Essa que é a grande questão, essa que é a grande suspeita. É que o Governo teve conhecimento do esquema de planeamento fiscal, antecipadamente, tinha nas suas mãos o poder de impor condições, nomeadamente o pagamento de impostos, condições políticas, sim, condições políticas à EDP, e não as impôs, e não travou esse negócio. E agora, o que nós queremos saber é se a EDP vai ou não vai invocar a alteração ao artigo 60. Vai ou não vai a EDP invocar a alteração ao artigo 60 para não pagar este imposto? E, pelo facto de o Governo não ter travado quando tinha conhecimento dele, pelo facto do Governo ter vindo a defender a EDP até agora, quando soube e sabe que a EDP fez um esquema de planeamento fiscal, sim, o Governo está sob suspeita relativamente a essa alteração, e é bom que isso fique claro. Nós somos muito claros na nossa posição, é bom que o Governo seja claro a defender e a apresentar os pareceres que justificaram essa alteração legal. Eu acho, aliás, que aquilo que o Governo está a fazer de tirar a responsabilidade para a autoridade tributária, é lamentável. É lamentável. Como se houvesse algum tipo de desconfiança sobre a capacidade da autoridade tributária de desempenhar as suas funções. Quando quem está em causa, e aquilo que está em causa, é a capacidade do Governo para travar o negócio, é o poder político do Governo. Não é de nenhuma agência da administração pública, como diz o Sr. Ministro. Não é a administração pública que está em causa. Nós temos parceiros da administração pública a dizer que o negócio não devia ser feito. E ainda assim, a decisão política foi de favorecer o negócio, foi de o permitir. E, portanto, de uma vez por todas, não está em causa a autoridade tributária, não está em causa a administração pública, está em causa o Governo e a sua escolha política de permitir este negócio. Porque aquilo que este parecer diz é que a decisão tem de cumprir critérios mínimos legais, mas que o Governo tem poder de impor os critérios que entender para defender o interesse público. É isso que diz neste parecer e que o Governo ignora. O Governo tinha poderes, esta não é uma decisão administrativa, esta não é uma decisão técnica, é uma decisão política. A concessão pertence ao Estado soberano que tem o dever de defender o interesse público. E o Governo decidiu não o fazer e isso não está explicado. Da mesma forma que o Sr. Ministro do Ambiente diz de forma muito conveniente que a APA identificou problemas ambientais que foram resolvidos. Mas a APA diz outra coisa. O que a APA diz, e eu lamento ter que retomar este tema, é que as avaliações feitas por Manel Pinho e por António Mexia, quando se fez a concessão das barragens, ou quando se fez o prolongamento da concessão, estão a ser julgadas ou investigadas. E que por essa razão este negócio não se devia fazer. Essa circunstância não se alterou. O que a APA diz, e este relatório diz, é que não há confiança nas avaliações de valor destas barragens. E, portanto, não há como saber se o Governo não está a perder dinheiro com elas e a dar esse dinheiro à EDP. E o que o Governo está a fazer é confiar nas avaliações de valor que Manuel Pinho e António Mexia fizeram sob todas as suspeitas e as sombras que pendem sobre esse processo. E é isso que até agora ainda não foi esclarecido. Também ainda não foi esclarecido porque é que nos aparecem documentos rasurados, não são, peço desculpa, informação privada das pobres empresas que estão a fazer este negócio. São informações sobre o negócio que nos permitem avaliar a estrutura do negócio para compreender se houve ou não houve um esquema de planeamento fiscal agressivo que poderia ter sido evitado. E por isso eu mantenho todas as perguntas que fiz no início desta audição e que me parecem que não estão respondidas. Pareceres da APA que não foram enviados, pareceres sobre alterações fiscais que não foram enviadas, documentos rasurados, todas essas questões se mantêm.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não havendo mais questões, quanto eu saiba, e se assim não for alguém que diga o contrário, mas que não está mais ninguém representado por parlamentares.
Sr. Presidente, eu tinha uma última pergunta que me esqueci mesmo, mas é uma pergunta que eu consigo fazer em dois segundos, se me der autorização para
já
isso.
Já contou o primeiro.
Eu gostaria que o Sr. Secretário de Estado nos dissesse quantos casos de ativação da cláusula geral anti-abuso é que a AT ganhou em tribunal nos últimos anos.
Muito obrigado. Muito bem, fazendo um somatório aproximado do tempo das intervenções, isto dá qualquer coisa como à volta de 12 minutos, por isso é o tempo que os seus ministros têm para responder às questões que foram colocadas, distribuindo-as como considerar apropriado, naturalmente. Sr. Ministro do Ambiente e Ação Climática, faça
obrigado, a palavra. Obrigado, Sr. Presidente. Primeiro, respondendo, como de estima, ao Sr. Deputado do Partido Social Democrata, Afonso Oliveira. O grupo de trabalho foi constituído para criar um projeto de desenvolvimento para aquele território. Estimava eu que era possível fazer esse trabalho em 90 dias, não foi. Também não preciso explicar, Sr. Deputado, aquilo tem sido os dias que temos vivido. Eu já tinha dito em resposta à pergunta anterior, penso que ao deputado do CDS, que estamos já numa fase avançada desse trabalho, de até vários exemplos de projetos que virão a ser concretizados e que até ao final de abril, esse grupo de trabalho concluirá o seu trabalho e posso-lhe garantir que eu tornarei público e bem, e de forma vocal, como agora se diz, o resultado desse mesmo grupo de trabalho. Sra. Deputada Mariana Mortágua, existem pareceres onde existi certamente vários, eu não os conheço, ao longo dos 10, 11 meses em que esta operação foi avaliada. E foram exatamente esses pareceres que conduziram uma decisão final, que é da IAPA. Portanto, quando diz o Governo não respeitou os pareceres da IAPA, com todo o respeito, está mesmo a dizer uma coisa, que é um erro. Porque, de facto, quem tomou a decisão final foi a IAPA. Mas há uma coisa que eu sei, é que o parecer dessa diretora de serviços que invoca foi mesmo relevantíssimo, para vir a fixar mais à frente as condições que vieram a ser fixadas do ponto de vista ambiental, porque no início, tal como eu disse, essas condições eram muito omissas, eram muito frágeis ou, no limite, eram inaceitáveis e, por isso, houve aqui mesmo este trabalho. Senhora Deputada, até nos tribunais europeus, corre uma ação em que, aliás, contra o Estado português, e o Estado português, naturalmente, tem defendido aquilo que é o interesse do próprio Estado português, nem seria de esperar outra coisa, que põe em causa aquela que foi a decisão ao tempo, numa lei que era lei em Portugal, mas que contrariava, assim pensa a Comissão, diretivas comunitárias, no que diz respeito à extensão do tempo de concessão das barragens, para simplificar a linguagem. E sim, essas ações continuam em cima da mesa. Sim, essas ações poderão mais à frente prejudicar, consoante o seu resultado do negócio entre a EDP e a ENGIE. Podem mesmo, mas esse é um problema que é mesmo só da EDP e da ENGIE. Por isso é que, a conselho do Ministério das Finanças, o Ministério do Ambiente, na nova cláusula de contrato de concessão, escreveu bem, que nunca a ENGIE se pode queixar, ouvir pedir ao Estado, o que quer que seja, caso, de facto, esse negócio venha a ter problemas mais à frente. Sobre a questão dos documentos que aparecem em partes omissas, acredito, Sra. Deputada, não tem que me conhecer para acreditar em mim. Eu não estou menos incomodado que a Sra. Deputada está. Eu não conheço os documentos em concreto, como imaginará, não conheço de facto. A responsabilidade é toda minha, foi o meu Ministério que os enviou, e eu próprio não consigo dizer hoje, mas no prazo máximo de uma semana farei o escrutínio de todas essas partes que foram apagadas, e há uma coisa que eu lhe garanto: se não forem segredos comerciais, e se não forem coisas da vida interna das empresas, serei eu próprio a reenviá-los à Sra. Deputada, enfim, ao Parlamento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, peço desculpa. Sr. Ministro das Finanças, faça o favor.
Muito obrigado, Srs. Deputados, pelas questões. Aqui eu queria louvar e aqui o reconhecimento por parte do PSD de que a alteração ao artigo 60 não tem a ver com o trespasse de concessões de barragens, como o Bloco de Esquerda também já tinha reconhecido. É importante ficar claro essa dimensão. Por outro lado, é muito importante fazermos este discurso de forma exigente, mas serena. Eu aí faço um apelo aos senhores deputados, em particular à senhora deputada do Bloco de Esquerda, a Maria Mortágua, que faz bem ser exigente nesta avaliação, mas temos de ter algum cuidado porque na forma como abordamos e lançamos suspeições. Eu próprio, no diálogo com os partidos, com os senhores deputados, temos sempre, nas questões que são colocadas, a preocupação de sermos rigorosos na informação que demos, dar toda a informação, mas nós somos todos pessoas de bem, todos temos de evitar radicalismos na forma como apresentamos as questões e lançar questões que não são fundamentadas. Agora, isso é muito crucial, e estamos de acordo que sejamos o mais exigentes possível na informação que é dada, e exigentes em relação ao Governo, à administração pública, em todo este processo, e isso faz sentido, e nós louvemos que os deputados façam esse papel que é muito importante, mas isso é uma coisa, outra coisa muito diferente é, de forma sem fundamento, sem questionar o Sr. Deputado dos Assuntos Fiscais, o Sr. Deputado dos Assuntos Fiscais explicou o motivo da operação em concreto, e não vi questões da Sra. Deputada sobre a motivação e o enquadramento da operação em concreto e como é que isso se relacionava com a intervenção que fez, e é muito importante em todos neste âmbito sermos muito rigorosos, responsáveis e claros na informação que damos. Por outro lado, há aqui outro aspecto que é muito importante, que é, nós e o Governo sempre disse que nós estamos num Estado de Direito em que o Governo não manda investigar empresa A ou B, ou deputado, ou família A ou B. Isso é fundamental, que é para todos os, no Estado de Direito, toda a gente poder ser exigente com o Estado e com o Governo e poder criticar livremente as opções de política sem ter o receio de que haja uma perseguição. Isso é absolutamente crucial. Ao mesmo tempo, os senhores deputados também têm toda a razão em saber o que é que a administração fiscal está a fazer neste âmbito. E nós aqui, e demos essa informação, até porque viemos aqui a pedido dos senhores deputados, e demos aqui a informação de que a AT está, nesta fase, a trabalhar e a acompanhar esta operação. E isso, penso que é importante. Este esclarecimento que o Governo deu é um esclarecimento devido, que é importante dar, para saber que esta operação está neste momento a ser acompanhada pela Administração Fiscal. Sr. Presidente, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tenho a palavra, Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou-lhe pedir um favor de uma parte da resposta, vou novamente socorrer-me de um slide. Nós queremos responder a todas as questões e, Sr. Deputado Afonso Oliveira, se porventura não lhe respondi a alguma questão, quero pedir desculpa, mas é só repetir as questões que evidentemente nós respondemos. Quero dizer uma primeira coisa que acho que é muito relevante, que é, todos já perceberam e todos já afirmaram, e é bastante claro, que a alteração ao artigo 60 não contempla, em caso de reestruturações, que é o caso do artigo 60, não contempla nenhuma isenção para os espaços de concessões, incluindo espaços de concessões de barragens. Isso é absolutamente claro e todas as senhoras e senhores deputados também aqui já o disseram. Agora, os senhores deputados, já disse várias vezes, há duas questões que se têm que colocar. Primeiro, os senhores deputados dizem que não é uma reestruturação e, portanto, não sendo uma reestruturação, não é aplicável o artigo 60. Aliás, vou citar hoje a senhora deputada Mariana Mortágua, que disse na conferência de imprensa que esta operação não é uma reestruturação, não é uma reestruturação. E, portanto, e hoje disse na Rádio Observador, o artigo 60 não isenta a EDP. E, portanto, senhora deputada, se não isenta a EDP, não deixe no ar a ideia de que a alteração fiscal do artigo 60 foi para isentar uma determinada operação. E isso é que é a realidade. Senhora deputada, eu já disse em resposta novamente aqui ao senhor deputado Afonso Oliveira à questão que se alguém que faz... Eu não estou a falar de um caso concreto, eu nunca falo de casos concretos, mas se uma operação que envolva a transmissão de uma concessão de serviço público, se alguém quiser invocar o artigo 60 do Estatuto de Benefícios Fiscais para esse efeito de isenção de imposto de selo, está errado, porque não há nenhuma isenção de imposto de selo no artigo 60 para a transmissão de concessões, para espaços de concessões de serviço público. Segundo lugar, sobre os trespasses, queria dar conta ao Sr. Deputado que esta alteração ao Orçamento de Estado de 2020 há de ser refletida seguramente naquilo que é o relatório de despesa fiscal, embora este seja um benefício, como sabe, de natureza automática. De qualquer forma, Sr. Deputado, eu não tenho a desagregação das duas verbas, porque as verbas dos trespasses, há uma que é para os estabelecimentos comerciais, industriais e agrícolas e outra que é para os trespasses de concessão. E a verba de receita de imposto não tem a ver necessariamente com as operações de reestruturações. Na totalidade das verbas, em 2015 eram 3 milhões de euros, em 2016 2,9 milhões, em 2017 2,9 milhões, em 2018 2 milhões, em 2019 3,6 milhões. É esta a receita fiscal relativamente a trespasses. Agora, Sr. Deputado, realmente os senhores deputados amanhã terão a ocasião de ver a proposta do PSD. Só lhe quero dizer, Sr. Deputado, duas coisas. Sabe que há muitas coisas que nos separam uns dos outros, e bem, isto aqui é democracia em termos de política e em termos de opções políticas. Há uma coisa que me separa mais do partido da deputada Mariana Mortágua do que do seu partido, que é o PS e o PSD são mais favoráveis a que as operações, a facilitar, a promover operações de reestruturação das empresas para que as empresas possam ganhar mais escala. Há ali mais dúvidas do lado da deputada Mariana Mortágua. E eu confesso-lhe que quando vi que os senhores deputados votaram contra esta proposta do artigo 60, tive uma interpretação, que sabe qual foi? Foi, bom, nós realmente retirámos dessa norma do artigo 60, que agora os senhores deputados vão introduzir, a isenção de selo relativamente aos aumentos de capital. E a minha interpretação sempre foi que os senhores deputados acharam, desculpe, deixe-me só dizer isso, a minha interpretação pode estar errada, que os senhores deputados achavam que nós estávamos a restringir. O senhor deputado agora, quando repõe essa redação, sabe o que está a fazer, senhor deputado? Está a isentar um imposto de selo que foi revogado pelo Orçamento de Estado de 2010 no seu artigo, deixe-me cá ver, no seu artigo 97, Sr. Deputado. Portanto, o Sr. Deputado, aquilo que está a propor amanhã é a isenção sobre um imposto que já não existe. Mas está a propor mais, Sr. Deputado. Ao querer alterar a nossa proposta, trouxe também um slide para ser mais rápido e vou já terminar.
Para terminar,
Sr. Deputado, claro. Vamos voltar ao exemplo da APU. Se olhar para o lado direito, tem aqui, que é o exemplo 2, tem então o exemplo do restaurante. O exemplo dos pequenos empresários que têm um restaurante e que têm as quatro mercearias. Se uma das mercearias tiver um contrato de arrendamento, Sr. Deputado, de acordo com a sua alteração, esta operação vai passar a pagar 5%. Agora, olhe para o exemplo 1, Sr. Deputado, que é aquilo que o Sr. Deputado está a propor. Uma empresa, ou melhor, desculpe lá, estou-lhe a mostrar aqui o slide errado. Desculpe, está aqui, estou-lhe a mostrar o slide errado. Do lado direito, no exemplo 2, vê o pequeno empresário que tem um restaurante e que tem quatro mercearias. Se uma das mercearias tiver um contrato de arrendamento, vai ter que pagar 5% de imposto de selo. E o que o Sr. Deputado está a propor é que, ao lado, um grande grupo de retalho, que tenha vários restaurantes, que tenha várias mercearias, e como é proprietário de todas elas, ou todas elas são em locação financeira, então pagam 0% de imposto. Ó, Sr. Deputado, esta é a discussão de política fiscal que devemos fazer, que é a diferença entre a proposta que nós fizemos e que o Parlamento aprovou e que, do nosso ponto de vista, aprovou bem, e a sua proposta. A nossa proposta é geral e abstrata e é para favorecer a competitividade das empresas. Sr. Deputado, a sua proposta aqui, por um lado, isenta um imposto que já foi revogado, a verba 26, e por outro lado, favorece os grandes grupos económicos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado.
Sr. Presidente, as informações vinculativas.
Desculpe.
A pergunta das informações vinculativas. Da cláusula geral anti-abuso.
Senhora Deputada, tem toda a razão e peço
faça favor,
mas com os mesmos dois segundos que a Senhora Deputada utilizou, é exatamente da mesma maneira. A informação que eu aqui tenho, Senhora Deputada, é que nos últimos 4 anos acionámos 113 vezes a cláusula geral anti-abuso. Quanto ao grau de sucesso, eu não tenho esse resultado, mas quero lhe dizer uma coisa que acho muito relevante. Que é muito relevante, que é a autoridade tributária tem menos sucesso nas cláusulas gerais anti-abuso que são feitas em massa, entre aspas, relativamente a pequenas transações. Recordo-me, por exemplo, da questão de a jurisprudência não interpretava como um abuso a transformação de uma sociedade por cotas numa sociedade anónima para fazer a transmissão de imóveis, mas, por exemplo, em grandes ações de inspeção em que é acionada a cláusula geral anti-abuso tem mais sucesso. É essa a informação que eu tenho, Sra. Deputada, e vou-lhe dizer uma coisa, Sra. Deputada, que para terminar, porque mais uma vez eu gosto sempre de acentuar aquilo, não só pelo respeito que tenho por si, mas também porque acho que é importante também acentuar isso. Nós os dois, e o Governo e a Sra. Deputada, estamos mesmo muito, muito empenhados em que no sucesso das cláusulas gerais anti-abuso. E a alteração que fizemos neste Parlamento, com o apoio de todos, da alteração da cláusula geral anti-abuso, para que a cláusula geral anti-abuso seja usada mesmo nas situações em que não seja a finalidade principal a obtenção de vantagem fiscal, mas apenas uma das finalidades, acho que isso vai ser muito importante e espero estarmos os dois daqui a uns tempos, não sei quanto tempo, a festejar o sucesso da aplicação das cláusulas gerais anti-abuso, porque essas cláusulas gerais anti-abuso são importantíssimas para dissuadir o planeamento fiscal, que mais uma vez ambos condenamos e teremos que perseguir de forma absolutamente implacável. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr.
Presidente, peço desculpa, uma interpelação à mesa.
Faz favor.
É um pedido para que o Sr. Secretário de Estado, uma vez que teve bastante tempo para discorrer criativamente sobre a pergunta que eu lhe fiz, que possa enviar à Assembleia da República estatísticas sobre a utilização das cláusulas anti-abuso, bem como o seu sucesso depois em tribunal, porque há um relatório de inspeção 2017 da IGF que diz que a autoridade tributária não tem sucesso na utilização da cláusula geral anti-abuso.
Muito bem. Está feito o registro e depois será feita essa comunicação ao Sr. Secretário de Estado, como já está a ouvir, e depois naturalmente responderá, como entender. Até porque já respondeu, já demorou mais que os 2 segundos da pergunta na resposta. Não faz mal. Muito bem. Terminada esta audição, resta-me naturalmente agradecer ao Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes, que já não é a primeira vez que cá vem a esta comissão, e terá sempre bem-vindo, obviamente. Ao Sr. Ministro de Estado das Finanças, João Leão, creio ser a primeira vez que vem a esta comissão, e obviamente será sempre bem-vindo. E, naturalmente, ao Sr. Ministro de Ambiente e Ação Climática, que é habitual estar nesta comissão, e também será sempre bem-vindo, obviamente. Agradeço também a todos os senhores e senhoras deputadas que aqui estiveram presentes, e àqueles que nos acompanharam, aqueles e aquelas que nos acompanharam via web. Terminada esta audição, resta-me desejar boa tarde a todos. Muito obrigado.